galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 192, e essa sonzeira que vocês estão ouvindo aí é a música This Is War, da banda do grupo 30 Seconds to Mars, a mais conhecida como a banda de Jared Leto, o cara que ganhou um Oscar como ator e ganha Grammy como cantor. Velho, o cara se garante.
Coringa, né?
Agora vocês estão aqui.
E o futuro Coringa.
E o futuro Coringa.
E finalmente um lançamento, de fato.
Por causa da atuação de Heath Ledger, ele tá bem impressionado pelo Coringa. Ele tá em dois filmes. Deve aparecer no Batman vs Superman e também em algumas cenas do Esquadrão Suicida, que é um outro filme da DC que está sendo produzido paralelamente, né? Batman vs Superman está perto de estrear. E já estão guardando bem bastante o Coringa. Ele apareceu pouquíssimas cenas, pouquíssimas frames nos
trailers. Mas já gostei.
Apareceu, mas a pressão dele é grande, porque o último Coringa... Por exemplo, quando Jack Nicholson fez o Coringa de 89 no primeiro Batman... O Batman de...
Como foi relançado.
Exatamente. E foi um sucesso. Ele ganhou 65... Até eu, se eu não me engano, você entrou até no Guinness Book. Ganhou 65 milhões de dólares, porque ele fez um acordo que era... O cachê, mais uma parte da bilheteria. O filme explodiu de sucesso. Aí foi durante muitos anos aquele foi o maior cachê da história de um ator.
Mas foi um Coringa bem caricato, né?
Porém,
sensacional.
Na época.
O de Jack Nicholson?
Muito bom. Mas, principalmente pra ela.
Porque aquele Batman era um Batman mais caricato.
Não era. Ficou caricato.
Acho ele... Joel
Schumacher.
Eu acho ele meio sombrio. O primeiro é sombrio.
Ele dirigiu com Batman Returns, que era com Pinguim. Mas durante muito tempo, Fred, aquele Coringa ficou conhecido como uma grande atuação. Tipo. A melhor atuação que o Coringa pode ter. Até a Heath Ledger destruir.
Um
Cavaleiro das Trevas.
Ele traz uma personalidade diferente pro Coringa. Que se aparenta um pouco mais.
Mas é porque o filme tem uma personalidade diferente. Todo filme tem uma personalidade diferente.
Então, aí é uma personalidade mais parecida com a do Coringa de algumas das principais histórias. Das histórias de quadrinhos, alguns dos principais roteiros das histórias em quadrinhos, que é aquele Coringa justamente
sociopata.
É o cara que quer ver o circo pegar fogo. E só isso.
E Jack Nicholson era mais canastrão. Deve acabar indo um pouco.
O Coringa de Jack Nicholson era mais canastrão.
Era mais canastrão, exatamente.
E o próximo deve mesmo parece que deve ir um pouco mais nessa
linha. Eu acho que
agora, é um grande ator.
Jared Leto?
É um grande ator.
Sim.
O trabalho,
ganhou o Oscar.
Ganhou o Oscar por Dallas, né?
Foi.
Clube de Compras Dallas, que o cara tá... Ele é um travesti.
Ele é travesti mesmo? Não tinha certeza se era travesti, mas sei que é homossexual, tem AIDS e...
Ele é, porque ele não é, ele é o, ganhou o Oscar de ator coadjuvante, né? Ele é o segundo do filme. Ele é um travesti.
E o outro ganhou o Oscar de ator principal.
Que é um filmaço.
Filmaço.
O filmaço.
Dallas Buyers
Club. Clube de Compras Dallas, né? Já vai pro Pod Indica.
Então, olha aí, Pod Indica.
O Pod Indica agora tá sempre associado à música.
Matamos duas coisas com a carreira.
Essa é a nova arte do podcast. A música já trazer o Pod Indica. E tem um grande filme, foi o primeiro filme que eu vi com ele, que é o filme mais antigo, que é a nossa especialidade, não são coisas muito atuais. Requiem para um Sonho.
Esse é um filmaço. Eu assisti na Fundagem.
E foi o amante de Alexandre o Grande também. O Alexandre o Grande de... Colin Farrell, se não me engano, né?
Agora, só, qual é o nome da música?
This Is War.
Em homenagem a filme eleitoral do Nauta?
Por aí. E a data também, de repente, né?
pode ser.
Na verdade.
Então, mas galera, eu acho que a data tem mais a ver com o clima eleitoral. Aquela não foi uma guerra, não. Foi uma batalha.
Foi uma batalha, né? A guerra está sendo travada...
Desde então, no Nauta. Tudo Nauta.
É verdade. Olha só, senhores. A gente vai começar a falar de futebol... Só baixar aqui um pouquinho o volume, que essa música é um pouquinho mais longa. Já que o Musicast acabou, a música também acaba, né? Porque tá na hora de a gente começar a falar aqui dos nossos parceiros comerciais. Agradecer aqui a galera do Village Porto de Galinhas pela participação lá no nosso querido Pod Indica, né?
Podchef.
O Podchef, como eu falei. Nosso estimado Podchef, Eduardo Tibut, esteve por lá, fez a festa da galera. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas lembrando a você que... Corra para aproveitar o fato de a gente ter acabado de renovar a nossa parceria, aquela promoção dos 40% de desconto, porque, assim sendo, tem muita vaga ainda para você escolher, tem muita data para você escolher, de 5 de janeiro até quanto, Fred?
Até julho, final de julho.
Até o final de julho. Você escolhe lá a sua data, corra agora pro seu computador.
O cara, pode escolher Carnaval, Páscoa,
Semana Santa, fim de semana, São João.
Datas normais.
É, datas normais. Você vai quando você quiser. Então,
inclusive, hoje a gente testemunhou, Celso.
Sim.
Uma pequena história de amor.
Sim.
No nosso Twitter.
Foi mesmo, foi.
Relacionada ao Village. Foi Carlos Rafael, que ele foi pro Podchef, né? Ele falou que depois do Podchef ele conversou com o Eduardo e já reservou a semana inteira pós-casamento dele com Rebeca Clemente.
Então, parabéns ao casal e parabéns pela escolha.
Exatamente. É, reserva realizada para a semana pós-casório com Rebeca Clemente. Ele escreveu. E ela, na mesma hora, respondeu: se eu estou feliz, só não estou pouco feliz. Muito obrigada.
Poxa, que massa então, Rebeca. Que bom que você gostou. Espero que você também nos acompanhe. Não deixe essa tarefa só para o seu noivo, né? Porque eu tenho certeza que
você vai ser a única. E se você gostou agora, você vai gostar muito mais quando chegar lá.
É verdade. Isso tudo é a mais pura verdade. Então, vá lá no site villageportodegalinhas.com.br, lembrando que Village com dois L's, tá? E faça sua reserva, utilize nosso código promocional podcast45, podcast45, que junto com o seu CEP, sendo de Pernambuco, Alagoas ou Paraíba, vai para 40% de desconto. Então, vá lá, corra no site. Se você tiver algum problema, você manda um e-mail para o e-mail telefone vermelho, que é podcast45@villageportodegalinhas.com.br. E a gente tem uma novidade também para vocês, que estavam se queixando com toda a razão dos problemas que a gente teve no feed, principalmente em relação ao iTunes. Então, a partir de agora, a gente vai dar uma massificada nisso, tanto nas redes sociais quanto aqui nos programas também, para a gente resolver esse problema de uma vez. A gente fez uma migração de servidores.
Tumultuada.
Para a gente ter mais acesso, para a gente ter mais controle da nossa audiência, né? Então, a gente fez uma migração de servidores. Isso deu um conflito com o feed lá para o iTunes, mas já está corrigido. Agora,
para muita gente corrigiu sozinho, automaticamente.
Isso, porque você procurava 45 minutos, né? É. Você procurava 45 minutos. Só que esse feed, ele começou a dar problema, conflito para algumas pessoas, né? E a gente agora está com outro feed, está dando certo para todo mundo. Então, se para você o 45 minutos tá valendo, fique tranquilo. Se não, se você está com algum problema, você procura no iTunes, podcast 45 minutos. É só acrescentar o podcast na frente. Podcast 45 minutos, link funcionando 100%.
Quem usa Android, se procurou o podcast nas outras plataformas que o Android oferece para ouvir podcasts...
O que eu uso é o Podcast Addict.
Esse é um dos mais utilizados. O Podcast Republic é outro bastante utilizado.
Isso.
Então, se alguém, você também vinha tendo problema, a mesma forma. Procura agora podcast 45 minutos.
Que vai encontrar.
Está lá, zero bala.
É,
todas as 192.
E duas edições agora. O que você encontra também com muita facilidade é camisa de qualquer tipo de clube. Como é que eu posso falar? Dos times de João. Lá na loja do torcedor. A parceria segue firme, né, Fred? A gente tá sempre lançando novidades nas nossas redes sociais. Então você que é fã, como o João, fala aí uns times aí, João.
Alecrim de Natal tem lá.
Alecrim de Natal tem lá.
É meu time no Rio Grande do Norte, tem lá.
É teu time no Rio Grande do Norte.
Tem Bangu, tem lá. Madureira, que é um time simpático do Rio, tem lá. Sei lá.
Velho,
tem vários.
Você sentiu o clima.
E tem também.
E tem nacionais.
Náutico, Santa Cruz, a linha completa. O que eu acho interessante atualmente é o seguinte: a linha completa de Sport Náutico Santa Cruz, você está encontrando lá. Santa Cruz está numa semana que chega. Esgota, chega, esgota. Mas também é o seguinte, é um dos poucos lugares que você tem tudo do Santa Cruz, camisa de goleiro.
Comissão técnica.
Comissão técnica que fez um post que bombou tanto que já acabou duas vezes.
É. E foi aquela, se tem uma camisa que fez o Santa subir, foi essa,
é justa, né?
É a camisa Martelotti.
Martelotti usa, a camisa preta, bonita, né? E tem a branca, tem a versão branca.
O torcedor do Santa tem que ter essa camisa.
Tem que ter, que é o homem do acesso.
Vocês viram que Tininho fez uma tweetada com a versão nova da indireta pra Martelotti, né?
Foi mesmo? Não vi, não.
Tem quando ele... Quando o Marcelo Martelotti foi do Santa pro Sport. Aí, e depois... Eu não lembro se ele...
Foi quando ele caiu.
Quando foi demitido, né?
Você pagou com traição, né?
Pagou com traição, que ele sempre deu a mão. Aí agora, do nada, aí ele colocou: você pagou com ascensão a quem sempre lhe deu a mão.
E Toninho é espirituoso.
É isso aí. Ainda bem, velho. Ainda bem que ele é espirituoso.
E digo mais, se eu fosse torcedor do Santa Cruz, eu fazia questão de comprar a camisa da comissão técnica. Sério mesmo, tô brincando não.
É verdade. Essa especificamente é emblemática, né? É difícil a gente ter uma campanha onde o treinador tem um papel tão fundamental quanto esse de Martellotti na campanha de acesso.
A gente vai convidar ele para finalmente conversar com o podcast em breve.
Sim, né? Sim. Em breve, então, podem aguardar.
Pra ver se a gente arruma uma camisa lá pra ele dar autografada.
É verdade.
E sortear.
É, João, no começo do ali no Musicast, você tinha falado que o This Is War era uma alusão ao clima político no Náutico, mas a gente vai começar falando de outra war, de outra guerra, na verdade, da batalha, né? É, nesse 26 de novembro, dia em que a gente está gravando esse podcast aqui, o podcast 192, completam 10 anos da Batalha dos Aflitos, sem dúvida, um dos jogos mais emblemáticos da história do futebol mundial.
Que nunca mais vai se repetir algo parecido.
Não diga isso,
não dá pra dizer, mas...
Bicho, é pouquíssimo provável. Em 10 anos, nem sombra disso.
Se acontecer, é a segunda vez. Assim, o roteiro
é muito complexo. Última rodada, muita coisa em jogo.
Dois jogos na mesma cidade.
É muito complexo para que aconteça algo como aquela partida.
E assim, e aí o que eu lembro, falar da minha lembrança da batalha, primeiro que quem me segue no Twitter, muita gente, quando eu acordei de manhã, fui no Twitter, muita gente já tinha me marcado. Porque o Super Esporte fez uma galeria de fotos, algumas fotos inéditas, inclusive, da batalha. E numa dessas fotos, eu tô na foto.
Como repórter do Jornal Comércio, né?
Do Jornal Comércio, com camisa verde, um cabelo gigante.
Diferente de hoje, né? Seu cabelo tá
sempre... Hoje meu cabelo tá cortado.
Hoje agora, né? Mas tu só corta de novo quando?
Só ano que vem.
Que tu falou pro barbeiro?
Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Próspero Ano Novo.
Isso em outubro, quando ele cortou o cabelo.
Eu tô na vibe, eu corto meu próprio cabelo. Todo dia eu vejo um pedacinho errado, pego a tesoura, ajeito.
Cássio e morro de tesoura.
Meu irmão, tô dizendo, tu tá olhando assim, tá um pouco maior aqui.
Tu cortava lá em Olinda?
Mas justamente, esse Silvio
deve...
Ficou longe, né?
Não, veja, eu sempre fui lá. Nunca, eu não lembro de ter cortado o cabelo em outro lugar na minha vida. Silvio Cabelo. Não lembro.
Qual o nome do cara?
Silvio Cabelo.
É tipo Eric Bandeira.
Silvio Cabelo. É muito bom. Não, vem cá, o nome do cara é Silvio Cabelo.
Não, não é, mas eu chamo assim.
Ah, tá.
Mas assim, não lembro. Assim, quando eu tô falando 10 anos de idade, dos 10 aos 34, assim, eu sempre só cortei lá. Só que teve um dia que eu tava com a preguiça, tava com a pressa, eu tava meio grande assim, eu fui e cortei. Aí eu vi meu irmão, honesto, velho.
Aí, pois é, se der merda, a tesoura, Cássio?
Não, se eu corto a parte de trás da cabeça, sem, obviamente, sem, olhando no espelho, mais ou menos, pega assim, medindo mais ou menos na mão, peguei um pedaço, um tufo de cabelo, pronto, tá tamanho bom.
É por isso que tá essa joinha aí.
Não. Ah, não, você não sabia?
Silvio, essa hora, tá na orelha pensando, rapaz.
Não, pensou trairagem.
Não, ele pensou assim, a crise tá forte.
Não, mesmo. Mas ele já deve ter perguntado a meu pai e meu irmão, que também cortam lá.
Em casa.
Ele deve ter perguntado.
Agora o ouvinte em casa tá com a convicção de que esse cara... A única dúvida do ouvinte é como é que ele abre a mão pra cortar o cabelo, pra segurar a tesoura.
Quem?
Cássio. Porque meu amigo, o cara cortar em casa, o cara tá a mãozinha da fechada.
Ah, que tá amarrado, né?
Amarrado.
Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, Silvio Cabelo não é do mais barato, não. Eu ainda dei sempre torcou, toma aí, o cara, por causa do troco, eles botam, dá um número quebrado, porque sabe que não tem troco.
Voltando à batalha. É porque começou do meu cabelo na batalha, né?
É verdade.
Pronto. Aí a foto.
Detalhe, isso é só um mês, meu amigo. Vamos pensar que. Isso aconteceu no último mês só. Eu olhei assim, cortei, beleza. Não tô dizendo que é o resto da vida assim, não.
Na foto, eu tô entrevistando o Marcel. E aí muita gente me marcou. Marcel, que inclusive depois jogou no Náutico. Primeira coisa que quando eu vi a foto, eu me perguntei: o que é que eu tava perguntando pra Marcel? Tá um buruço gigante no campo. E eu, dentro do gramado, com um bloquinho, porque na época a gente não tinha laptop, não tinha nada, não tinha.
Até tinha, mas a gente não usava.
Não, né? Eu com um bloquinho e perguntando pra Marcel alguma coisa lá. Enfim, foi um jogo. Assim. Os nove rubros.
Mesmo que tivesse hoje, não adiantaria de nada, porque você jamais apuraria a Batalha dos Aflitos hoje.
Mas
você não estaria perguntando a Marcel.
Ah, hoje não.
Você falou que hoje não tinha tempo, não. Hoje você não teria apurado nunca
daquele jeito. Você não tinha acesso ao campo.
Invadiu todo mundo, pô.
Sim, mas hoje não. Invadiu todo mundo, porque se invadia. É o que eu tô querendo dizer. Hoje não invadiu. Hoje, imprensa escrita, sequer fica no campo. Como era comum a gente ver atrás da placa publicidade no jogo. Ou pelo menos um.
Até 2007, pelo menos.
Exatamente. Imprensa escrita hoje fica no espaço dela e priu. Não desce o campo nem a pau. Até da repórter de rádio tem restrição.
E assim, o curioso é que... Durante o dia, eu fiz uma matéria com tá no Super Sport também com o Bruno Carvalho, que foi a matéria, assim, o início perdeu da batalha, né? Pênalti, né? Que foi quando ele perde o primeiro pênalti. E aí, ele me falou algumas coisas, assim, pra você ver como esse jogo marcou muita gente, no caso ele, falando exclusivamente dele. Ele falou que aquele foi o último pênalti que ele bateu. Ele era batedor de pênaltis no Náutico naquele ano. Ele era o batedor de pênalti oficial do Náutico. Ele foi ter sido batedor de pênalti no Bahia e foi batedor de pênalti no Vasco. E aquele pênalti foi o último pênalti que ele bateu na carreira. Ele disse que ficou um negócio tão forte que ele se recusou a bater pênalti até o final da carreira. Dois, ele falou que uma fase que ele marcou, que ficou meio marcada, foi quando Ademar perdeu o segundo pênalti. E se o Náutico, do outro lado, o Grêmio passasse a ser um time de menino, vencia o Náutico. Tamanho o abatimento do Náutico naquele jogo, depois do pênalti perdido pelo Ademar.
Eu tava, a gente até já conversou outras vezes aqui, há pouquinho. Eu tava dentro de campo também, João, pelo Jornal do Comércio, eu tava pelo Diário.
Com a camisa do Colo-Colo.
Camisa do Colo-Colo. E...
outra coisa que não pode hoje também.
É verdade.
Não pode entrar mais camisa de time, né?
Que é justo.
Também acho correto. Eu acho correto. Até é justo não entrar mais no campo, é justo não entrar mais no time.
Não, é evolução.
E assim, e sobre essa coisa do bloquinho, engraçado, quando eu vi essa foto de João hoje, a primeira coisa que eu pensei foi, como as coisas mudam? O que é que João tava fazendo com o bloquinho? Porque assim, ele tava apurando para escrever pro outro dia.
Exatamente.
Algo que ainda tava sendo... Ou seja, tudo que ele perguntou ali não entrou na matéria.
Não entrou.
Então ele tava ali só...
Não, e detalhe, Fred, como o jogo se alongou muito e o jornal tinha horário de fechamento, a matéria do jogo não fui eu que fiz.
E era um sábado, né?
Era um sábado, eu tinha que voltar.
Jornais tem problema de fechamento.
Fechamento no sábado, assim, então eu teria que, se tudo ocorresse normalmente, não tivesse confusão, se fosse um jogo normal, depois do jogo eu voltaria pro jornal pra bater a matéria do jogo. Só que como o jogo se alongou muito, passou, sei lá, esticou muito, foram 25 minutos só de paralisação, quando terminou o jogo... O editor na época ligou pra mim e disse, ó, apura agora pro jornal da segunda-feira. Porque o de amanhã a gente já fechou aqui, morto, a gente fez a matéria,
né,
da redação.
E não se usava internet como se usa hoje. Também era só um registro, era muito menor o consumo. E aí, o que eu vejo daquele jogo, e até depois no jornalismo eu mudei muito, essa coisa do bloquinho, assim, sabe? O que era muito mais importante naquele momento é... A gente tá ouvindo, tá prestando atenção, do que realmente tá se preocupando em escrever. Eu imagino que eu também, na época, tivesse com um bloquinho na mão. Mas se você pensar, as memórias que eu tenho de tudo que aconteceu são de coisas que eu não perguntei.
Não, isso são coisas que eu não notei, com certeza não é assim. Tá gravado na cabeça.
Eu me lembro de um diálogo muito forte, e eu, durante muito tempo, eu nutri uma simpatia por Mano Menezes por causa desse diálogo. Porque a direção do Grêmio invadiu o gramado, entrou, né, no campo. Que a gente vai tirar daqui, vamos embora, a gente resolve depois.
Depois da marcação do segundo pênalti, né? Exatamente. Antes da cobrança.
Tá confusão no auge, quando tava todo mundo no coisa.
Foi o presidente do Grêmio, Pedro Paulo Odone, se eu não me engano o nome dele.
Ele entrou no campo e disse, vamos tirar o time. E Mano falou, não, a gente veio pra jogar, a gente só vai sair, ele não vai sair de campo sem jogar não. A gente veio pra jogar, vamos terminar isso aqui dentro de campo. Mas a gente vai perder, vamos terminar, isso aqui não tem nada a tirar o campo não, não sei o que, é nossa história. E assim, o cara, Mano, teve uma frieza e um respeito ao esporte muito grande.
Ao esporte, ao futebol, à essência esportiva,
muito grande. Em peitar dirigente do Grêmio, numa situação que pra talvez ele, Mano, fosse mais conveniente.
Verdade.
Porque ele jogava na contra-agressão. O Grêmio era um time que...
Porque o futebol brasileiro era assim, né?
Exatamente.
Não é que o Grêmio... eventualmente fosse tomar a vaga do Náutico na justiça, não. Eventualmente o Grêmio, de repente, ia querer o Buruçu subir todo mundo.
Não cai ninguém. Eu lembro também que na época que houve essa discussão, que houve realmente esse negócio do presidente do Grêmio tirar o time de campo, dentro do gramado já se falava isso. Que assim, vai pra justiça.
Exatamente.
Pra ver se sabe e decide lá pra ver
isso,
se
João,
é uma coisa meio automática, né?
Isso, João, fez com que eu lembro também duas coisas, duas frases muito fortes. Não, nem foi Cook, desculpa, foi de Marcelo. Como é o nome do irmão de Otto, preparador físico?
Eu tô tentando lembrar o nome dele.
Que foi pro esporte?
Guilherme Ferreira.
Tava lá.
Eu lembro de Guilherme, e eu acho que Cook também. Eu tô na dúvida se Cook.
Não, eu lembro de Guilherme falando.
Pedindo pro árbitro não expulsar mais. Eu lembro de Guilherme, claramente.
Senão não tem jogo.
O nervosismo das pessoas que estavam pelo lado dentro de campo era pra que o árbitro não expulsasse.
O número de
são quantos? Até seis, pode, seis. Né?
Até sete, pode.
Exatamente, ficou por um expulso. E todos do Grêmio estavam ali em campo, deram motivo para ser expulso. E eu acho que o árbitro não expulsou em parte porque percebeu que a estratégia deles
era meio
um,
que essa, né?
Era essa. Para não ter e dúvida. Aí eles iam, depois na justiça, alegar que não houve segurança. É. E aí usar tudo, desde da matéria que o João tinha feito antes, já provando que o Náutico construiu um vestiário, uma parede dentro do vestiário.
Pintou e tal.
E
eu lembro muito bem disso, de Guilherme, realmente assim, com essa preocupação. E outra coisa, a confusão estava tão grande que outra preocupação era para tirar justamente os repórteres de campo, para que a partida seguisse logo. E aí,
lá atrapalhando.
Guilherme foi onde quiser. João, por favor, sai. Porque tá atrapalhando.
Pô. Exato,
sai.
Porque todo o foco do Náutico naquele momento era
pra ter o jogo.
Afinal de contas, o Náutico tava muito confiante que com essa vantagem
numérica. A bola estava na marca do pênalti,
né? A bola na marca do pênalti. Com essa vantagem numérica, era fazer o gol e segurar o jogo, né?
E
garantir a classificação, o acesso.
E aí, assim, aí saiu a imprensa, e aí Guilherme e outras pessoas foram pedindo, e saiu, realmente aí teve uma hora que saiu toda a imprensa. Ficou somente os policiais e o pessoal do Grêmio. E aí houve uma outra confusão entre os policiais e o jogador do Grêmio, que aí a imprensa voltou toda de novo. Assim. A imprensa voltou pra aí voltou outra confusão. A imprensa entrou, saiu e entrou de novo.
E aí foi mais.
E
mais
aí quando o jogo recomeça,
10 minutos. Essa é uma visão impressionante de quem está 100% envolvido e quem está minimamente neutro ali, né? Porque essa frase de Bruno Carvalho. E essa frase de Bruno Carvalho e o que eu via dos torcedores do Náutico e de parte da imprensa que estava mais fervorosa pelo Náutico ali foi um completo pânico. Totalmente. Depois que a Ademar perdeu o pênalti. E eu não conseguia entender a razão de tanto pânico.
Aquele
10 minutos com... Tinha 10 minutos com a... Veja só, o Náutico
quatro
foi melhor
mais.
Que o Grêmio com 11. O Náutico depois foi melhor do que o Grêmio com 11 contra 10. E o Náutico seria... Que o Grêmio já tinha tido um expulso antes.
Né?
O Náutico seria melhor que o Grêmio se houvesse... Não precisava ser um time tranquilo, não. Podia ser um time nervoso. Mas mesmo um time nervoso colocaria 10 minutos de bola na área. Certo? Qual é o pior cenário que você imaginaria ali? O Náutico ia ter todo o domínio de bola... Não ia ter tranquilidade para trabalhar uma jogada, estaria muito nervoso, mas estaria colocando bola na área o tempo inteiro. O Náutico praticamente não colocou uma bola na área. E é um apagão que se criou ali. Eu sei que Bruno fala isso, que Ademar, que todos os jogadores sentiram, foi um peso gigantesco, mas todos têm muita culpa. Todos que ficaram em campo têm muita culpa.
Tem um lance que é meio emblemático, eu não tenho certeza, o nome daquele volante que tinha passado pelo Sport era Clayson, né? Clayson. Ele tava marcando, eu acho que ele chegou a fazer uma falta em Anderson ali na lateral, permitiu que Anderson cobrasse, e não, se eu não me engano...
Não, foi a falta de Batata que foi expulso.
Foi, né?
Foi o lance de Batata, ele logo bate o pênalti,
e ninguém olhou
pra defende, escanteio, sai, bola vem pra Anderson, aí Batata foi expulso. E confesso,
ninguém olha pra cobrança
e,
da
e
falta.
E o que eu achei curioso é que, se eu não me engano, aí tá me falhando a memória, é Clayson que tira o corpo pra não bater em Anderson, pra não fazer uma falta.
Na hora do gol do Anderson.
É antes do gol, né?
O zagueiro.
Pronto.
Não, ele tira o corpo pra não fazer a falta.
Ele tira o corpo pra não fazer a falta. Eu acho curioso isso. Eu fico me perguntando o que é que levou aquele zagueiro do Náutico a fazer isso. Se era o nervosismo da partida, o medo de ser expulso. Não sei que tipo de reflexo ele teve ali, que ele não fez o que era pra ter sido feito.
E outra confissão. Esse jogo foi tão marcante que assim, é óbvio que as pessoas... Já falei aqui que eu tô pro Náutico. E eu tava cobrindo, e aquele negócio também a gente já falou aqui, quando você tá cobrindo, você tá completamente pilhado no jogo. Assim, tava toda aquela confusão e eu tava pilhado não por conta de querendo, assim, torcer. Tava pilhado pra pegar o máximo de informações possível pra entender aquele buruçu ali. E aí, só que na hora do pênalti, hora do pênalti. Eu particularmente, não tenho nada o que fazer. Eu tenho que ver e torcer. Na hora que Ademar bate, que Galato defende... A minha reação foi, eu não tô com o bloquinho na mão, eu jogo o bloquinho no chão. Pá! Foi a reação de torcedor que eu tive. Tipo assim, acompanhado de um palavrão, obviamente. Porque eu tô segurando o bloquinho...
Um palavrão em três palavras ou de uma palavra só?
Não lembro, um palavrão. Eu tô com o bloquinho na mão, esperando ele me bater. E aí, quando ele perde... Porque outra coisa que também não aconteceu hoje, que você assiste o jogo dentro do campo, eu tava no gramado, na beira do gramado.
Eu tava atrás da barra da
Aí eu tava no meio do gramado, e aí eu vi ele perdendo, eu joguei o bloquinho no chão. Foi a reação que eu tive torcedor. Assim,
acho que e quando saiu o gol?
Ah, quando saiu o gol, eu acho que eu tava anotando alguma coisa, eu já estava anotando a expulsão de Batata. Eu não cheguei a ver o gol, só vi...
A bola entrando, né? A finalização entrando. Né?
Eu tava anotando alguma coisa no caderno, acho que foi o tempo da expulsão de Batata. Porque foi logo em seguida, bateu a expulsão de Batata, bateu logo o gol.
E atrás da gente tinha, acho que 15, 16 torcedores sendo atendidos. Virou, parecia uma guerra, uma... Era uma série
de torcedores. E já era um clima de guerra antes do jogo. É. Deixar claro também que o antes do jogo já tava um clima de guerra.
Eu nunca vi aflitos daquele jeito.
É, todo tava
até um, hoje, um clima antes, muito depois, tenso. Nunca vi aflitos como naquele dia.
Estava um clima muito hostil pro Grêmio. Porque, lembrando que no jogo de ida, que aquele era um quadrangular e de volta, né? No jogo de ida...
Português e Santa.
Português e Santa. No jogo de ida em Náutico e Grêmio lá, houve foguetório no hotel. O Grêmio também fez das suas artimanhas no jogo contra o Náutico. E aí o Náutico... E aí foi o que a diretoria do Náutico ficou chateada comigo, na época, por causa da matéria, porque na véspera, eu fiz uma... Era Ricardo Valual, o presidente. Eu disse, presidente, como vai ser o tratamento do Grêmio aqui? Aí, não, vai ser cordial. Não tem. Aí falou que ia receber o Grêmio... Super bem. Só que não fez nada disso. Aí na véspera do jogo, na sexta-feira, no treino da sexta, foi que eu soube que o vestiário estava daquele jeito. Eu fui lá no vestiário, verifiquei e fiz a matéria. E aí, depois da matéria, depois de tudo isso, eu fui barrado de frequentar os aflitos durante alguns meses.
Isso, era isso que eu ia falar, que eu acho curioso. Eu acho que eu sou o único repórter da Crônica Esportiva de Pernambuco que não estava no campo. Porque todo mundo que você pergunta fala, eu estava lá, eu estava trabalhando.
Eu tenho foto pra provar.
João tem prova. Eu apareço
no DVD, né? Agora, eu não estava trabalhando. Na época eu trabalhava para uma rádio, se eu não me engano, na época eu estava na Rádio Guarani. Ou estava na Rádio Guarani, ou estava na Rádio Jovem Cap, fazendo programa que era só de segunda a sexta, né? E naquele momento, eu estava em casa, assistindo o jogo, com meu pai e meu irmão, e tinha um cunhado meu também, na época, era namorado, ex-namorado de uma de minhas irmãs, Alvio Rubro, ele estava assistindo o jogo na sala, ele entendeu que não dava para assistir o jogo com a gente, né? Três torcedores do Sport lá, aí ele assistindo o jogo na sala, e meu pai colocou duas televisões no quarto dele, né? Uma passando, eu não sei se...
Qual... Jogo do Santo.
Não, mas eu não sei qual tava passando onde. Eu acho que o jogo do Náutico tava passando na TV aberta, né?
Não sei.
Não lembro. E o do Santo na TV fechada. Não tenho bem certeza, mas acho que era algo nesse sentido. E eu lembro que tanto eu, quanto meu pai e meu irmão, a gente foi... Você fica... Você é capturado por aquele clima, né? Você vê as duas coisas...
Eu dentro de campo fui totalmente capturado pelo clima de tensão.
Exatamente. Exatamente. E na televisão também a gente sentia aquele clima de tensão. Apesar de estar distante, né? Você sentia aquele clima de tensão. Você sentia que a qualquer momento podia acontecer uma coisa muito marcante. Exatamente.
Eu nunca vi nada igual. Assim, eu tive medo de reações piores da torcida quando acabou o jogo.
E que coisa curiosa, que tipo, em determinado momento, a gente tava, obviamente, a gente tava começando, já tinha acabado o jogo do Santos, se não me engano, e a gente já tava observando só a confusão no jogo do Náutico. Mas a televisão tava ligada no jogo do Santa. E aí, de repente, começou a volta olímpica, um pouquinho antes da cobrança. Aí eu lembro que eu comentei com meu pai, eu falei, pai, os caras tão dando volta olímpica. Aí meu pai falou, já são campeão. Aí, eu não lembro exatamente, alguém fez uma conta rápida lá e falou, não, depende e tal, não sei o que, desse jogo do Náutico. Porque acho que foi até meu cunhado que falou.
Já daria o título ao Santa.
É. Aí...
Você ainda imaginava que o Grêmio com 7...
Ia ainda fazer o gol.
Poderia, no máximo...
É, porque o gol...
Pode segurar.
O gol não, só, não, o gol não classificou o Grêmio, porque o Grêmio já estava classificado. O gol somente tirou o título do Santa. É. Porque o Grêmio se classificaria com empate.
É verdade. E eu lembro de ter visto reações que é engraçado, que você via... aquele é Pernambuco, comando nos estádios, né? Aquele clima que ficou.
E esse clima
de depois o ranço da torcida do Santa por ter perdido o título, né?
E o clima de tensão que estava antes do jogo que eu falei aqui, estava tão grande que eu estava em casa me preparando para ir pro jornal, para ir pro jogo. E aí, eu tava almoçando, uma pessoa ligou para mim, que me conhece, que é a matéria da questão do vestiário, tinha sido publicado no sábado, no dia do jogo. E aí um colega meu ligou pra mim e fez, olha, tu vai trabalhar no jogo hoje? Eu disse, vou. Eu disse, cuidado que o clima aqui não tá bom pra tu não. Por causa da matéria que tu publicasse hoje do vestiário, o pessoal aqui ficou meio chateado comigo. Eu disse, que nada, pô, não vai acontecer nada não. Aí foi. Né? E pra você ver, o clima já tava tenso antes da partida. E outra coisa, óbvio que 10 anos de batalha, uma data redonda, é óbvio que toda a imprensa nacional iria falar do jogo, como falou. Verdade. Não foi só o Super Esporte, foi todos os jornais, Jornal do Comércio, De todos. Folha,
André Galindo,
todo mundo.
Vai pra cá pro Recife produzir material.
Produzir material da Globo, ESPN, todo mundo. Porque é uma data redonda de um jogo emblemático. E aí eu vi muitos torcedores do Náutico nos Twitter reclamando do Super Esporte. Por que vocês fazem isso? Recordando uma tragédia, não sei o quê. Bicho, pra mim, primeiro, isso só mostra o quanto a ferida, em alguns torcedores do Náutico, ainda não cicatrizou.
Tá viva ainda.
Tá viva. Porque se você tá
chateado... Conheço alguns casos desse.
Alguém tá se chateado por conta disso, mostra que a ferida não tá sanada. Né? Porque, pô, é óbvio que vai ser lembrado isso. Como o exemplo que eu dou aqui. É igual a Copa de 50, que é um trauma no futebol brasileiro e que toda a Copa do Mundo se fala a Copa de 50. Porque é uma coisa que vai se falar... É história. A Copa de 50 é história do futebol e Batalha dos Aflitos, quer queira o Alvirrubro ou não, é história do futebol brasileiro. E
do futebol mundial.
Exatamente. Então, história assim, é inevitável que você vai falar isso durante assim, muitos anos.
Se fosse, na verdade, acho que o torcedor do Náutico nem... não tem a menor razão de... Porque o exemplo de 50 é perfeito nesse caso. O que talvez é o seguinte, no ano que o Santa subiu... Esse 26 de novembro poderia ter sido mais resgatado o último acesso de Santa Cruz, mas ele ficou muito pequeno desde aquele dia. E aí eu vou mostrar, eu lembro da decisão da capa do Diário no sábado. Logicamente eu não fazia capa, eu era repórter. O Diário tinha preparado uma capa que se chama capa carta de baralho, que ela tem a parte de cima para um assunto, você inverte o hoje é até mais comum.
Com o nome do Diário.
Até então a gente aqui no Diário só tinha visto uma capa sair assim. Foi um jornal inglês, no dia de Brasil e Inglaterra, na Copa do Mundo do Japão. Eles tinham feito uma ideia que era assim, uma capa escrevendo a Inglaterra ganhando e uma capa escrevendo a Inglaterra perdendo. Porque, na verdade, eles foram... o jogo ia rolar, o jornal já tinha ido pra rua. Ele fez essa possibilidade. E a gente fez uma capa, carta de baralho, né? Que, assim, preparada para... os dois subirem. Né? A gente vai dar um para cada lado. Só que mesmo sendo uma capa carta de baralho, com duas metades com um título, existe a...
dois cabeçalhos.
Mas existe
e nenhum rodapé.
Existe o lado original.
Sim, sim.
Ainda que você faça toda essa engenharia para que não exista, existe. O jornal, o cara pode inverter e tá igual, mas tem uma ordem.
Claro.
A ordem do jornal segue por uma capa. E eu lembro da discussão na redação do jornal. O que seria mais importante?
A eliminação do Náutico
ou a classificação do Santa, com pôster, com tudo. Foi escolhida a eliminação do Náutico. Foi escolhido já ali, já se sentiu o peso histórico.
É verdade.
Ou seja, a classificação do Santa ficou completamente em segundo plano. Faltou a visão de Cássio, né, que estava...
Eu tava nos Aflitos como torcedor.
Torcedor?
Ali na covinha do Grêmio?
Não, na torcida, com a camisa do Internacional. Fui... com três amigos, torcedores do Esporte, Júnior Fernando Dominoni, se eu não me engano, estou muito enganado, foram os três, que moram ali perto, tinham comprado ingresso, todos torcendo pelo Náutico. Bom, claro que teve milhares de torcedores do Esporte que secaram e que vibraram com o desfecho.
Eu só conheço vocês quatro até
não,
agora.
Não, eu só conheço vocês quatro. Aqui que era o centenário do Esporte, o Esporte Casco aí com a terceira, Santinato, aquela coisa toda. Mas já, onde o Esporte já tinha terminado? O Esporte não tinha caído para a terceira, já tinha passado. Eu acompanhei aquilo de perto. Eu tinha feito o caderno especial do Náutico. Então, até questão de... Foram 16 páginas. Agora, não são 16 páginas desse formal do jornal.
Era tabloide, não era?
Era 16
páginas. Era Esporte Total, era? É. Na época?
Não, porque a pessoa já se abrisse jornal grandão, formato chamado Standard. O tabloide é mais ou menos metade dele. Então, 16...
É também mais ou menos do que pé.
Não, porque se eu falar 16 páginas, o cara pensa pegar um jornal, vai achar que é uma bíblia. Não, é um formato menor com 16 páginas.
Como se fosse 8, né?
Eu tinha feito, acho que eu tinha feito mais ou menos metade do caderno do Santa que saiu e praticamente todo o caderno do Náutico. Então, assim, por isso era o trabalho também que eu queria que fosse publicado. Tinha achado tão bem feito, tinha entrevistado todo mundo, foto, não sei o quê, tudo organizado. Nessa época, quando acontece esse tipo de jogo, esse material é pra ser. De vez em quando você tem que correr aos 45 segundos do tempo. Mas nesse caso, estava pronto, era só dar o enter e rodar. Então eu estava lá, e eu fiquei exatamente atrás do gol, mais ou menos na metade da arquibancada. A minha visão do pênalti foi muito, muito, muito perto. Eu vi, porra, aquele carrinho, Léo do acho que é Timbu Neto,
deu do Grêmio. Eu estava do lado dele.
Aquilo foi muito perto de onde eu estava. Aí na hora que perdeu o pênalti, eu fico olhando assim, que negócio é esse, meu irmão? E eu vi, aí nessa hora, antes até os 65, 61 segundos, né, até sair o gol do Grêmio, veja, é óbvio que a minha percepção não era a mesma de que das pessoas que estavam do meu lado em relação ao sofrimento. Aí não tem como ser hipócrita também. Eu não acusei o golpe como as pessoas acusaram. Então aí eu fiquei prestando atenção dessa forma. E, meu amigo, assim, foi... Aí, o que o Fred falou ali, de você acabar a atenção do estádio, aí eu me senti mal pela quantidade de gente se sentindo mal. Que eu disse, meu irmão, olha o que esse estádio ficou. Aí saiu o gol do Grêmio. Quando saiu do gol do Grêmio, eu disse, peraí, meu irmão.
É, toma aí. Aí foi quando começou a passar a ir embora.
Aí as pessoas... Exatamente. As pessoas começaram a ir embora. E foi o que eu já falei, não sei se nesses 190 programas, talvez eu já tenha dito isso. Esses meus, eu morava em Olinda, e esses meus amigos, eles moravam a 3, 4 quarteirões do estádio. Então a gente foi muito perto. E foi um dos motivos de a gente ter ido pro jogo, inclusive. E aqui, quem enfrenta com os aflitos, sabe que muita gente mora perto, muita gente vai a pé. Parecia uma procissão. Aliás, parecia uma procissão, não, parecia um enterro.
Um enterro, um velório.
Parecia, né? As pessoas andando como se tivesse um caixão. Você procurar só o caixão de alguma coisa assim, porque a Rosa e Silva, fechada, ficou tomada.
Walking Dead, né?
Assim. E todo mundo assim, sem falar. Assim, um silêncio, parecia, não tinha buzinado. Pelo menos hoje, 10 anos depois, eu não lembro se tinha buzinado. No dia pode ter tido alguém tricolor buzinando comemoração de acesso, ou buzinando o que outro. Mas na minha lembrança eu não lembro, eu lembro de um silêncio. E foi assim, até caso dos caras, detalhe. Nem a gente falou um com o outro. Porque a gente podia até dizer, meu irmão, que negócio foi esse? Ficou assim, meio que...
anestesiado.
Aí quando chegou lá, meu primo, esse é náutico, Daniel, mora em Salvador, aí ligou pra mim com... Eu já vi que pela voz dele, ele já tinha chorado. Mas nesse momento não tá. Mas você sabe como é que a pessoa disse. O cara só ligou assim, que ele sabia que tu é isso. Me explica aí, Cássio. Ele viu na televisão, mas só o fato de estar no estádio, é como se eu soubesse mais do que ele que viu na televisão. Me explica aí, que eu não tô entendendo não. Aí eu disse, Daniel, a gente vai discutir muito isso aí. E de feito, 10 anos depois, a gente tá aqui, muita gente, engraçado. Faz 4 anos que o Sport ganhou do Vila Nova. Mas
na mesma data.
Só para dizer, datas por datas. As coisas negativas, teve muito torcedor do Náutico que estilou com a cobertura de todos os jornais, ainda bem que ficou muito claro que não era só Pernambuco, isso é uma coisa nacional.
Pelo tamanho do jogo, pô.
Pelo tamanho do jogo. Ninguém fez os 10 anos do...
Do 7x1
do Marília. Na Marília. Ou os...
Falando das...
Os 30 anos não, do 5x0 do Bahia, quando o Santa podia perder... Pô, que é uma tragédia.
Você falou até da Série D, pô. Todos os a matéria de acesso Santa Cruz agora recente, todas...
Não, mas a questão da Série D. Mas a galera falou desses dois exemplos especificamente. Do 7x1 do Marília, que é uma das maiores... Ou a maior vergonha dos papéis que eu já tenha visto.
Mas que não é a maior dor.
Mas que não é
a maior
vergonha. Mas não é a maior dor. Do Náutico junta as duas coisas.
Junta
vergonha
e dor.
Porque foi uma vergonha, não vamos passar a mão na cabeça. Acho que foi uma vergonha. E dor por tudo que representava.
O acesso, pô.
Isso é demais, pô.
Assim. Não, porque por tudo que representava um acesso. E era.
E outra, jogo,
o Náutico tava.
Era 10 anos,
né? 10 anos, sim, mas seria o 11º ano, né? É. Sem jogar a primeira divisão.
É um jogo que você chora.
Claro.
Pô. É lógico.
O do Santa já poderia ser uma das duas coisas. Porque o Santa, mas a importância do brasileiro na época, talvez, não sei se passou na televisão, isso eu não tenho essa informação, no começo dos anos 80, quando o Santa podia perder de 4 gols de diferença do Bahia e perdeu de 5, assim, isso martirizou o Santa Cruz durante muito tempo. O Bahia virou um fantasma na vida do Santa, por mais que o desempenho do Santa em relação ao Bahia seja melhor do que, por exemplo, do Sport. O Sport é muito mais freguês do Bahia do que o Santa Cruz. O Santa Cruz ele tem menos vitórias que o Bahia, mas muito
mais próximo,
é taco, né? A taco. O Sport é freguês do Bahia. Foi ganhar um agora depois de muito tempo. Mas a impressão que dava é que o Santa sempre perdia do Bahia por causa desse 5x0. Mas já vai se perdendo com o tempo. Por exemplo, depois de 30 anos, eu não disse o ano exato porque eu não tô com certeza se foi 81, 82, mas foi no começo dos anos 80. Daqui a 20 anos, esse Sabatá Desaflito, claro, vai virar um verbete de relação à vergonha, mas a dor hoje existe porque as pessoas que frequentam o estádio ainda são aquelas que estavam há 10 mesmo. Anos. Exatamente. Aí do Santa Cruz, talvez
tava,
menos.
Eu estava pensando que é uma coisa tão marcante, essa Batalha dos Aflitos, que se a gente for pensar racionalmente, os jogadores do Náutico que disputaram aquela partida, eles deveriam ser tratados talvez como vilões, né? Por terem permitido uma vitória naquele cenário.
Eu acho que esportivamente são vilões.
Entretanto, nenhum deles é tratado como vilão, né? P- porque eu acho que...
Sabe por quê? Só vou dizer por quê.
Então, deixa eu só... O que é que eu acho? Eu acho que o sofrimento que eles passaram depois daquilo, por conta daquilo, foi tão grande que eu acho que...
Dividiu, né?
Que dividiu. Que eu acho que você fica quase que complacente com a situação daquele profissional, né? É uma mancha, aquilo, é uma mancha tão marcante na carreira daquele profissional que trabalha com aquilo, que eu acho que você acaba ficando meio compadecido.
A Demacia acabou.
Eu tenho uma teoria sobre isso. Por exemplo, na Copa de 50, qual foi o vilão? Barbosa. Por quê? Porque o gol de Didier foi uma falha de Barbosa. Então ele ficou marcado o lance da falha. Em tese, de quem seria a principal falha, ou a última falha? Ademar. Mas por que Ademar não é crucificado?
Porque Bruno Carvalho já tinha perdido.
Não.
Ele não era cobrador de pênalti.
Não, não é isso não. Porque Ademar, exatamente, porque Ademar foi o único que teve a coragem de bater, de pegar a bola. Eu vou bater, mesmo sem nunca ter batido pênalti na vida. Então, assim, de todos os culpados...
Ele era nos treinos que ele...
É, mas ele nunca tinha batido pênalti na vida. De todos os culpados ali dentro, de todos... Não, ele talvez seja o menos, porque ele foi o único que deu a cara a bater. Mesmo...
Tinha jogadores experientes como o Hulk dentro
de casa. Na verdade, talvez seja o maior responsável...
E aí eu chego nesse ponto de Cook.
Por omissão, naquela...
Cook, Roberto Cavallo, porque... Assim, tem alguns vilões...
Roberto Cavallo.
Roberto Cavallo, porque não teve o senso de... De chegar, de tirar o gol, tirar o time da confusão e assim, vai bater você.
Vai bater
você.
Tirar o peso, disse, ó...
Se perder, tá mais 10
faça, vai bater com tranquilidade, com confiança.
Se perder, a gente tem
10 perder, meu amigo. O cara fala... Aí, veja, por mais que... Se perder... Se você desperdiçar o pênalti, pode ficar tranquilo. Não tem como a gente não sair classificado hoje, não. Tem 10 a 6. A gente tem 10 minutos para jogar e não tem como a gente não fazer
não
um gol.
Não tem como, exatamente.
Então, assim, o grupo está consciente. Fazer, mas isso não aconteceu. Jeito nenhum.
Então, assim, Cavallo é um vilão.
O time parece que estava perdido
já. Cook até hoje não, é um... Isso mostra um trauma de Cook com relação a esse assunto. Ele não quis falar sobre isso. Várias pessoas procuraram Cook para falar da batalha. Ele não quis dar entrevista sobre isso. Então, mostra realmente que ele tem um ressentimento da partida. Porque ele foi muito acusado... de não ter chamado a responsabilidade como maior ídolo de bater pênalti. Ele alega que ele tinha deixado de treinar pênalti, de treinar, porque ele tinha perdido alguns pênaltis naquela temporada. Isso é verdade, que roubou o Nauto na época. Enfim, como o evento em si é muito maior do que o todo, é muito maior do que o individual. Então é muito difícil você apontar um culpado ou outro. E só para fechar da minha parte a questão da batalha dos aflitos e para gente entrar já no atual, né?
Minions War.
No atual. O Náutico, depois daquela batalha, na história recente do Náutico, teve dois anos marcantes e importantíssimos na história do Náutico. O ano de 2001, que foi o ano que o Náutico estava há 11 anos sem título, o Sport podia ser ex-campeão, o ano de centenário do clube, e o Náutico foi campeão naquele ano e ressurgiu naquele ano, assim, como clube, como torcida, como tudo. O Náutico, depois daquele ano, se o Sport fosse campeão naquele 2001, o Náutico falido do jeito que estava, muitos falavam que o Náutico podia virar o Novo América. Esse era o discurso da época, e o Náutico foi campeão em 2001 e inclusive foi bicampeão em 2002, e ali o Náutico ressurgiu.
Inclusive a campanha 2005 é uma consequência disso.
É, exatamente, é o começo desse ressurgimento. E outro ano emblemático, e outro ano importante para o Náutico foi o ano de 2006,
que também é uma consequência.
Porque, mas assim, o 2006 é um ano depois do trauma, da batalha, o Náutico, um ano depois, conseguiu subir. Então, assim...
É um feito muito grande do Náutico.
Dentro dos aflitos. Porque, como o Náutico teve aquele...
Só mudou uma coisa, João. Que eu acho que isso ajudou muito. O regulamento.
Que passou a ser...
Talvez fosse muito traumático pro Náutico enfrentar uma sequência de jogos decisivos.
Mata-mata, né?
Não chegava a ser mata-mata, que era quadrangular.
Que eu digo Fortaleza, que vem articulando e talvez até consiga... mudar o regulamento da terceira divisão. Foram dois ou três anos, acho que foram três anos. Mas desses três, dois ele decidiu em casa, né? Sendo eliminado no mata-mata, fazendo boas campanhas
sempre,
na primeira fase.
Sendo o primeiro do grupo.
Nos dois últimos anos, não, no antepenúltimo ano. Mas ele também chegou, chegou com o quarto. E acabou vazando pro Oeste, eu acho. Então, depois das outras duas, com mais de 60 mil pagantes no Castelão. Aí talvez se mude o regulamento da terceira divisão. Eles queriam, o Fortaleza propôs, eu vi até no blog, acho, de Kempis, que é do jornalista do Ceará, e Grazendo também comentando isso aí, que seria um mata-mata dentro da chave. Veja, vai ter que ter mata-mata. Não, por dado,
mas não seria com o Cruzeiro.
Seria primeiro contra o quarto, mas o quarto próprio grupo. Mas aí o que está se propondo é que dos quatro times avancem, que atualmente é primeiro do A com quarto do B, segundo do A com terceiro do B, por aí vai. É que se faça assim, todo mundo joga a mesma quantidade de partidas, 18 jogos. Então ficaria o primeiro para o oitavo, um cruzamento olímpico. O que eventualmente pode fazer com que você pegue da sua própria chave. De repente o último dos 4 com 4. A oitava melhor campanha pode ser até do próprio do grupo da primeira campanha, mas não necessariamente. Então talvez venha a ser assim a terceira divisão.
Porque isso garantiria uma
sim, mas a gente faz
uma reserva. Não, é só para dizer, uma reserva geográfica. Agora, eu toquei nesse assunto, porque se ficar do jeito que o Fortaleza quer, vai ter sempre uma reserva geográfica. Eu acho que não tem que ter reserva geográfica, tem que ser na bola.
Seria uma reserva, é verdade, e seria uma reserva geográfica a partir da Série C do jeito que ela está feita agora, o que já não faria sentido, porque a Série C ela foi regionalizada, quando ela começou a ficar nesse formato com 20 times, ela foi regionalizada, mas à medida em que os acessos foram acontecendo,
ela tá mudando.
Ela foi mudando, tanto que o time do Centro-Oeste começou a jogar na chave Nordeste, não era assim. Então, ela tá tão misturada que hoje...
A reserva geográfica não seria
tá tanto. Tá entendendo, né? Assim, tipo, Vila Nova já...
Agora,
já
essa ponte, João, eu fiz pra ir pra lá pelo seguinte... Talvez, se o Náutico tivesse que enfrentar um outro quadrangular, tipo as marcas estariam mais fortes, sim, como estão para Fortaleza. É. Mas aí o Náutico foi o primeiro ano dos pontos corridos.
E o Náutico,
e o Náutico
dentro dos aflitos,
teve uma base sólida. O Náutico fez um bom trabalho.
Porque é o seguinte, foi um jogo contra o Ano, era outra situação.
Mas é outra situação.
Outra situação, mas era um jogo com estádio lotado, quase um ano depois. Então, assim, para as pessoas que
foram. Mas o Ituano não estava morto.
É, mas veja, para as pessoas que foram, que estavam naquele estádio naquele dia do Ituano, muitas delas...
Era um dia depois.
É. Então, assim, foi para lavar a alma. E outra confissão. No dia desse jogo do Ituano, eu trabalhei na Batalha dos Aflitos. Quando foi no jogo do Ituano, eu, se eu não me engano, estava cobrindo o Náutico também, eu não sei, eu estava trabalhando no Jornal do Comércio, eu cheguei para o editor e disse, por favor, me tire da cobertura desse jogo. Esse jogo eu não quero cobrir, não. Esse jogo eu quero ir torcendo.
E tu sempre na resenha, né?
É. Não, porque assim, eu pedi, veja, eu trabalhei na Batalha da Frente.
Ah, pô,
no Ituano, eu disse, não, eu não quero, dessa vez eu quero ir de boa. Aí o chefe liberou, e assim, por que eu pedi isso? Porque era uma chance de, sabe como é, de, como, aí como torcedor, assim, tipo, lavar a alma. Assim,
eu acho que
o acesso de 2006 pro clube,
foi pra fundamental. Alma,
foi fundamental.
E aí, já pra mudar de assunto, 2016 é outro ano chave.
É o ano que está se desenhando.
O buraco de 2016 é comparável ao buraco moral, psicológico de 2006?
Não.
Ou ao buraco financeiro e tudo de 2001?
Nunca haverá um buraco psicológico e moral comparável ao do dia seguinte.
Isso eu concordo.
Não vai ter.
Só se não fechasse.
Né? Não tem.
Mas estrutural e financeiro não, de hoje é pior.
Primeira discussão não existe. Ponto.
Ok.
Financeiramente, aí vai para a questão financeira.
Essa pergunta, eu não acho não também.
Não. Mas acho que a pergunta é tão óbvia que
bastante. Sim, mas é bom pontuar.
Pronto, mas a questão financeira e de estrutura. Eu acho que financeiramente o Náutico era melhor naquela época.
Não, 2001 agora.
2001 era pior.
Porque, veja só, 2006 era melhor em tudo, menos psicologicamente.
Certo.
Sim.
Né? Certo. O Santa não tinha um patamar, mesmo estando na Série A, não tinha essa diferença.
Psicologicamente, 2001
era pior. Não, financeiramente 2001 era pior. Eu já falei aqui, eu acho
financeiramente
que
era pior.
Não, 2001 era começou pior. Com 4 jogadores, pô.
É.
Não tinha nem base.
Mas eu acho
que a pressão era muito maior, porque aquilo que eu falei agora há pouco. Era o ano do centenário do clube, o Sport vai ameaçando sem tirar o maior conquista do Náutico, que é o ex-campeonato. Tudo isso era, assim, uma pressão gigante em cima do clube.
Mas eu acho que nessa ótica, então, ano que vem tá beirando o ano positivo.
Não é beirando
o
ano positivo.
Eu acho assim, que o ano que vem...
A comparação que eu faço é igual a 2003, e veja, igual a 2014.
Sim.
Porque 2014,
eu acho muito mais
parecido de um bate-chapa. Né? 2014, o Náutico veio de um bate-chapa. É, muito acirrado, de um ano péssimo dentro de campo, com dois, quando houve o racha político total, e o Náutico vem se corroendo por dentro.
Em relação a 2014, eu acho melhor.
Eu acho que 2016 se desenha pior, aí sim, pior do que 2014. Porque é um clube com menos, ainda menos dinheiro do que 2014.
Mas 2014 também não tinha time.
Não tinha.
Era Derlei e, sei lá,
eu acho,
goleiro. Quem vai ficar do plano que vem?
Eu discordo, eu acho que ele é pior que 2014.
Ele é pior do que 2014.
E...
A questão financeira,
você,
né?
Considerando que 2001 é o pior de todos...
Sim,
para a regra, sim. Você considera que 2001 é o pior ano do Náutico.
só tinha uma coisa que era diferente. Não tinha uma divisão política como existia hoje.
Certo.
Em 2001, todos se uniram...
No começo, né? O início entre 2001, né?
2001, todos se uniram em prol do Náutico.
Atenção, um momento, na verdade. Como se a gente tivesse... De 2000 para... Como se a gente tivesse agora em dezembro de 2000. Certo? O Náutico... O cenário que o Náutico tinha para 2001. Eu acho que o cenário que o Náutico tem para 2016 é... Só, tirando essa questão do Hexa, mas aí você também já tem 12 anos sem título, é igualmente preocupante, porque o abismo para os dois rivais é muito maior. E você dissociar esse abismo é muito difícil.
Tem uma crise de identidade também, né?
O caminho para o Náutico é esse. Se o Náutico tivesse sido campeão há 3 anos, 4 anos, aí o Náutico tinha que nem lembrar que Pernambucano existia. Porque, friamente falando, o Náutico só tem que pensar numa coisa em 2016. Série B. Certo? Ele só tem. Ele vai jogar 3 competições. Ele, o ranking deve colocá-lo na Copa do Brasil. Ele tem que entrar na Copa do Brasil para ganhar dinheiro. Tentar de novo chegar na terceira rodada. Que ele vai ser favorito nas duas primeiras. Ele chegar na terceira rodada, ele vai conseguir um dinheiro. Que é sempre necessário, até pelas pequenas cotas que os clubes do estado recebem por jogar o Pernambucano. É impressionante, né? A gente até chegou a pontuar isso, falou na internet. Os clubes daqui, Sport Náutico Santão, recebem 950 mil. A Ponte Preta, para jogar o Paulista, recebe 5 milhões.
Os cariocas
7 milhões. Né? Então, tem aquela cota que a gente sempre reclama, mas a cota do estadual, a largada já sai atrás.
E o Náutico vai viver ainda aquele problema que o Santa viveu ano passado, né? Que foi até você que destacou.
A falta de calendário.
A falta, né? De calendário,
é,
né?
Que é a falta do Nordestão. O Náutico ainda tem a Copa do Brasil.
Não, o Santa viveu, mas acabou não sendo problema dos caras, né?
Foi um pouco.
Só que sendo campeão do cara, o Pernambucano.
Mas foi um título meio...
Não, mas já... Mas o problema não foi, né? É.
Mas financeiro
não,
foi.
Eu acho que foi. Eu acho que não foi só financeiro, não.
Porque,
eu acho que o time demorou a engrenar.
Eu acho que foi um problema mais financeiro do que técnico.
Não, pode ser. Não, eu concordo. Não, foi mais financeiro que técnico. Mas tem uma
influência técnica também. Técnico não era, né? Nem pro jogo. Era pelas peças que o Santa Cruz tinha.
Cara, vê só. O campeonato Pernambucano 2015 foi... peculiar. Não foi uma regra, foi uma exceção. Foi uma exceção.
Eu acho que tecnicamente...
Tanto que a primeira vez que o time do interior eliminou um da capital nesse formato. E eliminou justamente o primeiro colocado. A diferença da primeira fase do Sport para os demais de pontuação, um Sport muito ruim, diga-se de passagem, não é esse Sport da Série A. O Sport jogou ovo no Pernambucano e tinha, sei lá, sobra. 12, não sei quantos pontos o Sport tinha de vantagem para os outros.
Não, o campeonato bacana assim, não foi um nível técnico muito fraco.
Então, assim, beleza, o raio pode cair duas vezes no mesmo lugar? Pode, mas a gente não pode trabalhar pela exceção. Eu acho que 2015 é um ano de exceção. O que aconteceu com o Santa Cruz no estadual foi um ano de exceção. A crise financeira do Santa Cruz é muito grave. O Santa Cruz sofre com ela ainda, mesmo
que. Mas tecnicamente, tecnicamente, pro Náutico, pode ser não. Veja, dentro do cenário que o Náutico vai ter em 2016, que é complicadíssimo financeiramente, e aí ninguém discute que vai ser. É muito ruim o Náutico não estar fora da Copa Nordeste. Mas olhando lá do técnico, só o Náutico tem uma competição para focar, que é uma competição que, para ele, Náutico, tem importância sim vencer, diferentemente do Sport ou do Santa Cruz. O peso pro Náutico é muito maior do Pernambucano. Pode ser positivo. Que
mas
você
tô,
focar...
Mas é o que eu tô dizendo, o abismo é muito grande. Em 2001 não tinha esse abismo.
Tinha?
Só tinha em relação ao Sport, mas os abismos hoje são maiores. Os abismos hoje são muito grandes.
É, ainda comparando 2001, que 2001 era que, o que aconteceu foi que todo mundo se uniu em prol do Náutico. E hoje, o que está se acendendo, e aí voltando à comparação que eu fiz inicial, que é de 2014, o cenário político hoje do Náutico é ainda pior do que o cenário político que se desenhou na eleição de 2013. Na eleição de 2013 foram 3 chapas, com o Paulo Vanderlei, que era o presidente, não lançando chapa, entrou Alexandre Mineiro como candidato da situação, mas era um candidato da situação que escondia o presidente atual, que era Paulo Vanderlei. Ele não queria, ele fez questão de dissociar isso, era uma coisa que ele fez questão de fazer. Teve a Marcílio Salles pela grupo de André Campos, e o MTA que terminou vencendo de forma avassaladora, com mais de 1.500 votos. Foi a maior votação que um presidente teve em eleição do Náutico, que mostrava, naquele momento, a necessidade e a vontade do torcedor do Náutico, do sócio do Náutico, de mudar e tirar as pessoas que estavam no poder no clube. Para essa eleição que vem agora, dia 13, só são 2 chapas. Uma, claramente, representando a corrente política de André Campos, de ex-dirigente Vale, Ricardo Valois, daquela da turma que governou o Náutico durante muito tempo, que essa turma tem bons e maus trabalhos, não dá para fazer o que o MTA fez, colocar tudo na mesma vaga, tocar fogo, não é assim. Teve bons profissionais, teve bons presidentes, inclusive os três últimos presidentes campeões, Ricardo Valois, Sérgio Aquino e André Campos, estão nesse grupo, dirigentes que conseguiram acessos. Esse acesso que eu falei, 2006, foi, na minha opinião, importantíssimo para o Náutico. E o de 2011, que o Náutico foi vice-campeão da Série B, são diretores que estão nesse grupo. E tem o grupo, e nesse grupo também, alguns dirigentes que fizeram besteiras também nesses anos. E tem o grupo que inicialmente surgiu como um grupo independente, Vermelho de Luta, do Edno Melo, que é um empresário que eu particularmente não conhecia, não sabia, não conhecia a pessoa, nem as pessoas que estavam apoiando. Inicialmente seria um grupo independente que estava pregando união, só que houve, e é nítido, por mais que o grupo do Vermelho de Luta, da mesma forma como Alexandre Edno Melo, na última eleição, fez questão de dissociar ele de seu grupo, ele não era, ele falei essa questão de dizer que não era candidato da situação, sendo candidato da situação, porque ele era o candidato de Paulo Vanderlei, na época, mesmo querendo fazer essa questão, porque ele era diretor de futebol de Paulo Vanderlei. O Vermelho de Luta tem sim uma influência do MTA.
Isso ficou muito claro, porque entre o nosso podcast anterior e esse, houve um acordo de união entre os candidatos e durou 24 horas e foi desfeito. E nesse processo, para que esse acordo fosse desfeito, o primeiro sinal de desacordo, digamos assim, foi Alexandre Almeida Melo sair do local em que estava sendo costurada a composição. Só que Alexandre Almeida Melo sozinho não interferiria
na paz. O mais peso que ele tem no grupo, ele tem.
Ele tem, mas não teria força suficiente para...
Ele é o cara que o futebol, assim... esse grupo está dizendo assim... O futebol é com o Alexandre Nelly. É o cara que eles estão confiando.
E é quem tem experiência, né?
E aí, o diretor. Logo depois veio um comunicado oficial do MTA criticando duramente a composição feita horas antes por Edno e Marcos. E aí, no dia seguinte, implodiu tudo. Então fica claro que o MTA tem uma influência, tem uma interferência grande dentro disso. E o que eu acho muito preocupante pro Náutico, além do que a gente já debateu no outro programa, dessa guerra de rede social, que é...
Minion Wars.
Desse Minion Wars, que são os fantochezinhos de cada...
Não, é uma guerra, assim, cada, não, você é agressivo.
O mínimo escalão de cada grupo fica se trocando, né? Pessoas que não estão nem diretamente, isso às vezes por ordem ou não, por orientação ou não de alguém de cima. Mas o que eu acho muito preocupante na eleição do Náutico é que é uma eleição subjetiva. Uma eleição que ninguém entra às claras. Porque, no momento que o Náutico está, é uma eleição para estar Gustavo Ventura chamando a responsabilidade de um MTA. Para você ter um André Campos voltando, é tão, dando a cara a tapa.
É tão subjetivo aquele negócio. O MTA não lançou candidato. Mas tá,
assim, exatamente. Ou ele, que fosse um. Que não fosse tá André Campos, fosse o Toninho, sim, na linha de frente. Mas não. São nomes do segundo ou terceiro escalão da linha política, digamos assim, do Náutico.
Porque... são nomes desconhecidos.
Exatamente. Da são nomes que não...
que não.
Nem Marcos Freitas.
Marcos Freitas é conhecido dos conselheiros de quem frequenta o grupo, mas não da torcida.
Exatamente. Não são nomes de peso que o Náutico precisava nesse momento. Ah, tudo bem. Você olha para o Sport, Alírio e Martorelli são dessa linha.
Mas eles não enfrentaram conflitos políticos.
Exatamente. Os dois têm um clube todo...
Todo trabalhando para eles.
Até a questão de Martorelli, que existe uma posição muito enfraquecida, porque é uma posição de um grupo pequeno que não tem peso. A Martorelli chegou a enfrentar uma eleição.
Eu nem lembro.
Né? Mínima com...
Ele. Eu tô na dúvida.
Bruno Reis, assim. Eu acho. Bruno Reis, exatamente.
Mas rolou a eleição mesmo, é no fim.
Rolou, né?
No caso do Náutico,
mas assim. Mas Bruno Reis, assim que terminou a eleição, ele já.
Uma coisa curiosa do Náutico, rapidinho, que você vai falar, que é uma coisa, pra você ver como o cenário do Náutico é conturbado e maluco. A gente vai ter uma eleição de dois candidatos que queriam, que Estão eles juntos. Defendem, que eles, ambos acham que seria o melhor pro grupo. Nenhum dos dois quer bater chapa. E os dois vão bater chapa. É inacreditável.
Maestro.
É, eu tinha escrito no post assim, que eu achava interessante que o Náutico, após três eleições, tivesse uma configuração de chapa única. Sobretudo após a costura de duas chapas e um entendimento entre eles, que surpreendeu a imprensa de uma forma geral, acho que a torcida também. Mas eu escrevi da seguinte forma, depois daquela eleição, Paulo Alves com Berilo, Berilo ganhou, só com conselheiros, depois duas eleições abertas para sócios, as primeiras da história, uma com vitória de
Paulo Vanderlei
e outra do MTA,
de Glauber.
Então, o Náutico acaba voltando assim, vai ser a quarta seguida, é beirando o recorde aí, meu amigo, não é muito fácil ter quatro bate-chapas seguidas, sobretudo para um clube que passou 30 anos sem ter nenhum. Isso diz um pouco da situação do Náutico, mas o Náutico passou 30 anos, não é porque não podia ter não, que até poderia ter eventualmente no conselho, mas passou 30 anos só, não que seja o ideal, mas passou 30 anos assim, entre mesmo com um debate político dentro, mesmo corrente contrárias de toda forma, mas se em algum momento se costurava e conseguia definir um nome para encabeçar o Náutico, mais que alguns não tenham sido tão proveitosos assim nesses 30 anos, não foram 30 anos maravilhosos do Náutico, longe disso. Mas, para esse momento agora, me parecia ser o ideal. Vai ser um bate-chapa, como eu já disse aqui, não consigo ver uma mobilização que chegue a 2.100 votos, como teve...
Ontem teve a votação do Estatuto, na quarta-feira teve a votação do novo Estatuto do Clube, que é uma coisa importantíssima, você está votando a lei do clube.
Mas aí,
foram 250
é importantíssimo, mas sócio. A Maior Esporte recentemente também teve uma votação à Assembleia, desse demoliria a ilha, que era até, né, e não foi muita gente também, assim, não foi nem perto
não
do número...
Não tem mobilização que a eleição tem.
Que a eleição tem, e estava se decidindo também, ali era o futuro da Ilha do Retiro, que talvez...
Até mais importante que uma eleição, de repente, né?
No caso do Náutico, seria se alguém fosse votar, vai ou não vai arrendar os aflitos e fizesse uma votação aberta aos sócios. Então,
vai ter que passar por isso.
Vai ter que passar por isso. Não, é um processo normal, caso tenha. Então, assim, vai ser uma eleição sem mobilização, sem nomes de peso, dois caras que, teoricamente, não queriam se enfrentar, as picuinhas continuam, o buruço virtual, como tu falou, você mesmo já foi até alvo disso.
Virtual é enorme, né?
Não.
Só virtual.
Mobilização na hora do voto. É mais uma chance do Náutico sair enfraquecido.
Existe não favoritismo. Não, agora só um ponto. Sobre sair favoritismo.
Chance não, porque ninguém quer ter uma chance dessa. É mais um episódio.
Sobre sair favoritismo.
Um episódio que o Náutico sai enfraquecido. Enfraquecido
mais. Desculpa, sobre esse enfraquecimento. Aí eu tinha um ponto. Eu acho que a união era fundamental. Mas a união tinha que ser verdadeira.
Exato. Isso é fundamental.
Entre os candidatos, foi.
Foi. Mas sim, 24 horas.
Agora, veja, entre os candidatos, foi, Fred. Porque aí também, vamos assim, da César, quer dizer assim, foi porque todo mundo entendeu que Edno Melo, eu pelo menos, não vou dizer todo mundo, não, vou dizer eu. Eu entendi que estava conversado, né?
Não, assim, estava conversado.
Não. Não é conversado ele com o Marcos Freitas, não. Ele e o grupo dele.
Exatamente.
Ele com o grupo dele. Quando você chegou, disse, chegou o conselho, os caras passaram duas horas lá conversando, você mais que você estava lá no almoço, conversando, ele vai ter chapa única. Quem estava vendo de fora, acompanhando tudo isso,
era um
entendimento dos dois grupos.
E deve ter sido de parte do grupo original.
Não,
o problema é a influência.
O problema é o seguinte, que
já existe por trás desse grupo.
É
um grupo muito pequeno.
É uma influência que se sobrepõe ao candidato.
Se sobrepõe ao candidato.
Exatamente. E isso, pra mim, já é uma candidatura nata e morta, isso aí.
Perfeito, era esse ponto que eu ia entrar.
Porque é o seguinte,
Deixa eu rapidinho, não. Esse ponto que eu ia entrar. Que, primeiro, essa coisa do enfraquecimento do Náutico. Eu acho que, no final das contas, se existia tamanha rejeição à união nos bastidores, melhor que tenha vindo logo à tona agora do que em colegiados e afins. O Náutico já teve experiências horríveis com falsas composições de paz. Então, ok. Já que não tinha como ter paz, melhor que tenha sido agora a separação. E aí, eu também bato nessa linha de Cássio. O que eu acho estrategicamente terrível pro Vermelho de Luta e pro próprio Edno, é que eu acho que a campanha dele, se eu não sei se já seria favorito ou não, eu acho que...
Uma enquete no Twitter, se bem que não tem tanto controle, claro, até porque torcedores de Santa Cruz do Esporte podem votar. Os ouvintes votaram, não tem problema nenhum de que se fizeram uma manifestação para votar bem muito. O problema é os outros torcedores votarem também, né? Como eu fiz uma qual seria o melhor jogador para ficar do Esporte? André, Brocador, Diego Souza ou Marlone? Desses quatro, escolha um. Se tivesse, pode ficar um. Eu, Diego Souza, beleza. porque a enquete ela só dura 24 horas no Twitter, mas a turma votou muito no Brocador. É assim, veja, dos quatro, obviamente, não seria Brocador o que é. Mas sobre o Náutico, a enquete deu Marcos Freitas com 60% e mais de 200 votos.
Então, essa questão, se Marcos Freitas tinha algum favoritismo, se ele tinha algum favoritismo, me parece muito maior, porque o Edno perdeu o discurso.
Exatamente.
E pior do que perder o discurso, João, eles têm uma simbologia contra ele agora que é muito pesada. Ele representar um grupo que não está aberto ao diálogo.
E que manda nele.
E que não está aberto ao diálogo.
Você tem no Marcos Freitas e o Edno são os dois candidatos, como o Cássio falou, e eu estava lá. Eles estavam dispostos, se fosse dependendo, a única exclusivamente da cabeça de Marcos Freitas, de Edno Melo, estava feito a composição. Estava feito a composição. E ele falou comigo várias vezes e falou, infelizmente, vamos bater chapa. Infelizmente. Ele queria, dependendo só dele, teria composto. Só que o grupo dele não deixou. E aí é muito, muito, muito maluco isso, porque você está representando o grupo e você fez inicialmente uma coisa que o grupo não queria. E depois você recuou atendendo ao grupo. Ele, Edno Melo, saiu muito, na minha opinião, saiu muito fragilizado desse todo esse processo. E eu tuitei isso. O correto a fazer era Edno Melo dizer assim, não tenho, eu tô fora. Porque se eu com a minha cabeça, eu acho que pro Náutico melhor ser a reunião. O meu grupo não quer. Eu não represento o meu grupo, ou eu vou agir pela minha cabeça.
Se eu fosse o integrante do Vermelho de Luta, a minha opinião seria a seguinte, ó. Ah, a gente não queria paz, ok. A gente não queria paz, ok. Mas, se foi composta, se houve a composição, estrategicamente pra gente, agora, é melhor se recolher, ter algum poder dentro do clube, ter alguma influência, ia ter esportes amadores, continuaria com...
Ia ter o financeiro, que é uma parte importante do clube.
Teria,
ia controlar o dinheiro do clube.
Financeiro, você teria alguma possibilidade. Agora, a situação que eu vejo Vermelho de Luta é... marcado como um grupo que disse não à União, isso é muito ruim.
Tá mostrando... Ele marca a continuidade, né, também.
Não, e tá se mostrando muito radical.
Que
muito...
acabou se aproximando mais, ainda que tente negar, ficou mais evidente.
Até pelo radicalismo.
A proximidade do MTA, ainda que não seja proximidade de nomes, que eu acho que existe.
Existe, mas... Beira é um...
Exatamente. Uma proximidade... O próprio
vice-presidente, ele é do...
Uma proximidade gestão. De perfil e do que há de pior no MTA, que o uma das coisas que levaram à implosão da gestão de Glauber foi o quê? Isolamento e falta de diálogo. E o Vermelho de Luta...
Está indo pelo mesmo caminho.
Já foi pelo mesmo caminho.
Ou mesmo então, pior. Assim, o Vermelho de Luta, uma coisa certa. Se o Vermelho de Luta ganhar, ele vai governar o Náutico sozinho.
De novo.
E aí, pro ônus e pro bônus. Ele vai ficar sozinho, isolado do jeito que é. Porque o tom agressivo da campanha... impede qualquer tipo
de
aquele negócio de desarmar palanque não vai existir.
Estrategicamente, para eles, teria sido melhor para mim ter alguma fatia, algum interesse, até para a construção futura.
Não, até Fred, se a gente está pensando em alvirrubros, né, o fato de você poder ter alguém da sua gestão, né, alguém do seu grupo, trabalhando diretamente na gestão que fez oposição a você, ou que era sua adversária na campanha, que seria sua adversária na campanha, se você tem algum tipo de controle dentro daquela gestão, como o João destacou, cuidar da grana do clube, é muito relevante. Se você, muito relevante. Se você é torcedor do Náutico, se você preza pelo bem-estar do clube a médio e longo
exatamente,
prazo...
Exatamente, você teria uma certeza, você acredita nos seus ideais,
exatamente.
Você teria certeza, pô, Edson vai estar lá garantindo...
Exatamente, eu vou estar lá dentro...
lá dentro garantindo que a gente vai estar lá...
Que não vai gastar...
Que não vai gastar muito, que vai fazer
forma.
As coisas da nossa...
E se que tiver uma coisa errada, ele vai fazer o balanço financeiro
agora,
do clube, ele vai fazer...
Agora, vai vir uma eleição... aguerrida, uma eleição com mais arestas a não ser criadas, quem perder vai bater em retirada.
Vai bater em retirada, vai virar poção
e o outro ferrinha. Lado vai tocar. Favoritismo, não sei se existe, é muito difícil cravar. Situação é sempre situação. Situação sempre larga na frente. Lógico que no último do Náutico, perdeu. Mas situação é situação. Então, eu...
Só uma vez tua posição ganhou nos clubes. Uma.
Um
Edinho... no Santa Cruz, concorrendo com Romerito, que não foi Romerito, Romerito colocou um candidato, ele foi Alberto Riboa. Edinho ganhou. No Náutico, Glauber, que derrotou Alexandre Minimelo, que era o candidato da situação agora, na, e no esporte, Homero.
Pronto, é o que salva aí o histórico.
Foi, foi o que salva o histórico de oposição.
Senhores, 38ª rodada da Série B começou na última terça com a vitória do Boa sobre o ABC, jogo importantíssimo, né? Jogo muito relevante.
Foi mesmo, ganhou, foi.
Ganhou, Boa ganhou do ABC. O maestro já está se despedindo da gente, mas tem um compromisso e não vai poder ficar até o fim do programa.
Homem sério.
O homem é sério.
É com a patroa?
Não sei, não tenho certeza, mas acredito
vamos
que
também discutir aí.
Mas acredito que é um compromisso que o maestro tem, não sei exatamente qual o compromisso, mas vai nos deixar. Né?
E aí?
Voltou. Voltou? Voltou de vez? Ou voltou pra.
Vamos dar um tchau, deu um tchau aqui,
mano. Então deu um tchau que a gente está falando da sua despedida, do seu compromisso.
É, galera, grava aí, tem dia que dá, tem dia que não dá, né?
É verdade.
Se você falar qual é o assunto, deu 10 segundos de opinião e vou embora.
38ª rodada da Série B.
Boa aí, ABC, o Boa ganhou do ABC 2-0, o que é que tu acha disso?
Valeu, mestre.
Parece que é o que teve um gol contra.
Eu não vi, não, porra. Depois não, eu tô sabendo agora do resultado.
Última atuação do Santa na Série B. O que é que você tem a dizer? Suas últimas palavras.
Duas coisas que saíram assim. Tô tentando apurar oficialmente, pegar o dado oficial seria interessante. Assim como a CBF deu a premiação oficial do Campeonato Brasileiro na Série B, mas já saiu duas informações. Uma no jornal O Globo, sobre a premiação do campeão, coisa que eu achava que não tinha, mas existe. R$400 mil, a matéria, inclusive, é o presidente do Botafogo, achando ruim a premiação.
Pouco.
Ganhou o acesso, né, meu irmão?
Como premiação é pouco.
Como o acesso é...
É que também não pode ser mais do que o 16º da...
Já é mais,
né? 350 mil.
Não faz sentido, na verdade, então, né?
Exatamente.
Ele tem que ser, teoricamente, para fazer sentido, teria que ser uma premiação abaixo do 16º.
Porque vale menos ponto no ranking.
Porque vale menos ponto no ranking, pronto.
Então, pelo menos igual, né?
E não. Um jornal...
Pelo menos igual.
E uma rádio de Salvador falando que o Vitória, e obviamente os demais, entre eles Santa e América Mineiro, devem receber R$200 mil. Bem, eu não tenho... As duas informações podem estar corretas, só não tive uma resposta oficial. De toda forma, se isso acontecer... Pro Santa, ou seja, o número já é fixo, nem para cima nem para baixo, a colocação não vale, vai valer 200 mil para os dois. Vale a questão da renda para pagar o bicho de jogadores, sobretudo as premiações, e mais aquela coisa que a gente vem falando aqui da Sul-Americana. Lembrando, o Santa ganhando Vitória não está classificado à Sul-Americana, já está se tratando dessa forma. Não é... Vale ficar empolgado porque nos últimos anos vem acontecendo isso. É uma, querendo ou não, uma empolgação para quem não ia brigar por nada, só tratar como festa. De repente você tem um objetivo que pode ser tão importante para o clube, eu acho válido sim. O Santa que deve estrear uma camisa nessa partida, né?
Que lembra, inclusive, o modelo que ele utilizou na Série A 2006, né? É uma camisa...
Bem, se foi isso, não era...
Eu não
poderia ter sido de outro ano, né?
Não, mas porque foi o último ano da Série A, né?
Não, mas
é muito parecido. Eu, inclusive, tricolores tratando isso como... algo legal, não criticando.
Chegou a vazar no...
Não, eu vi em algum lugar, não sei onde foi, um desenho da camisa.
E a última, o que é uma pena. Deve ter muita gente no sábado para Santa Vitória e muita gente para Sport Corinthians no domingo. Na terça-feira foi aprovado, na primeira votação da Assembleia Legislativa, a aprovação da venda de cerveja nos estados de Pernambuco, a volta. Está proibida desde 24 de março de 2009. A galera endoidou pra saber se ia ter cerveja já nesse final de semana.
Tem que passar pelo governador.
Aí, não, ainda tem uma segunda votação que seria nessa quinta. Passou pra próxima terça. É impressionante como a galera no Brasil, assim, irmão. É brincadeira, pô. Nada é no dia, pô.
E até porque a segunda votação é bem rápida.
É, se todo mundo mantivesse seu voto, agora, se não me engano, faltaram 10 pessoas. No lugar que tem 49, falta 10, é muita gente, né, meu irmão? É 20%.
Não tem muito o que fazer.
Mas é bronca, mas beleza, vamos lá.
É igual falta um no podcast.
Pronto, é. Mas tá de fé, mas enfim, faltaram 10.
Então, tá fazendo estatisticamente.
Que ninguém mude o voto. Que ninguém mude o voto.
Não dá.
Mas tem 10 pessoas, assim, e tem que receber. A bancada evangélica é veementemente contra, não sei desses 10 quantos eram. Se outro pra chegar, então tem que se articular nesses 10. Ah, foi 18 a 13, certo?
É, então tá de...
18 a 13?
Tá apertado.
Não, 18 a 13 dá quanto? Dá 20
agora,
a 30.
Agora, só uma breve opinião aqui, que o Cássio falou é muito relevante. A bancada evangélica é veementemente contra. Beleza. A bancada evangélica é veementemente contra o quê? Contra a venda de bebida alcoólica ou contra a venda de bebida alcoólica no estádio de futebol?
Contra o consumo, provavelmente.
Mas aí veja que coisa curiosa. Se você é contra o consumo, velho...
o que está se voltando ali não é o consumo de bebida alcoólica. É se você pode consumir dentro do estádio de futebol.
Mas é uma orientação, é a orientação dele de uma forma geral, é uma coisa que, é tão complexa, é um campo minado, mas assim, de até de comentar, porque são, para quem vê de fora, sempre parece tão óbvio os motivos para votar, mas enfim, de vez em quando, muito, beirando a canalice quase, mas para não me expandir nesse tema. Sou a favor. O antigo juiz torcedor Antônio Ailton Alfredo, que estava quando a medida foi aprovada em 2009, dois anos depois, ele admitiu em entrevista que mudou de opinião. Não que ele estava errado.
Eu mudei também.
Que ele, hã?
Eu mudei também.
Que mudou de opinião.
No começo era contra?
Eu era a favor da medida.
E por quê? Porque na época saiu um estudo do Ministério Público de que em 5 anos em Pernambuco, e dentre esses 5 anos, 3 estavam depois que a lei passou a vigorar, 800 crimes registrados no futebol pernambucano. Todos com torcida organizada.
Exatamente. Mas
nenhum com álcool.
Descobriu a pólvora.
Descobriu a pólvora. Aí seu amigo assim. E outra coisa. Aconteceu aquele negócio, a galera entrando mamada. Ou então. Pô, bicho.
Não, e outra coisa. Teve um jogo que eu fui na Arena Pernambuco. Eu tava de férias. Eu tava de férias. Aí eu tirei uma foto. Que eu tava tomando cerveja lá de fora. Pode, né? Eu tirei uma foto segurando o copo. Com o muro da arena e do outro lado. A diferença do de beber a cerveja é um muro.
Pronto, e sim que o que se pode discutir, até o governador Paulo Câmara sancionar, é a execução dessa lei, que aí beleza, aí pode ser uma discussão aberta. Pode ser o quê? Faltando 20 minutos para acabar o jogo, já não se vê demais. Ok. Você tem que pegar o copo lá no bar para de repente obrigar as pessoas a não beberem na arquibancada, como eu acho que, se não me engano, faz assim. Na Inglaterra é assim, na Alemanha você já pode beber na arquibancada. Note que não existe uma regra. É. Você pode.
Na Alemanha você compra um copo, Cássio, eu tive lá,
e a galera enche
o copo. Passa então, os caras.
Por exemplo, na Premier League você já não bebe na arquibancada. Então, assim, não existe uma regra quanto a isso. Discutir como liberar o consumo. Ok, mas simplesmente a...
Ser hipócrita? Não pode ser hipócrita.
Até porque nesse momento...
Porque hoje a lei é uma lei hipócrita. Hipócrita. Você não pode... É como eu falei. Eu tô bebendo aqui numa cerveja, tem um muro. Do muro para lá eu não posso. Do muro para cá eu posso.
Nesse momento, João, Pernambuco é um dos últimos estados, dos principais estados, claro, em relação ao futebol brasileiro, que ainda tem essa proibição, que tá acabando, espero. E isso pode até ter uma influência direta no campeonato pernambucano. Em 2009, o Pernambucano deveria ser chamado Pernambucano Brahma Fresh. Carlos Alberto Oliveira tinha negociado com a Ambev. Ia ser o primeiro name rights da história do Pernambucano. Ia ser Pernambucano Brahma Fresh, que ia valer R$800 mil na época, 2009. O primeiro name rights foi em 2011, 2 anos depois, que durou 4 anos. R$600 mil por ano da Coca-Cola. Ou seja, a Ambev, 2 anos antes, ia pagar muito mais. Com essa implantação, e o Evandro diz há muito tempo que tem 4 interessadas, 2 cervejarias, provavelmente, na minha opinião. Uma é a própria Ambev, que já tentou antes, e a outra é Itaipava,
que é da
Pernambuco. Name Rights da Arena Pernambuco, e que se viu ameaçada de perder o Name Rights. Pela essa, uma cervejaria que não vende cerveja no estádio, né?
Exatamente.
Bem,
vocês podem. Agora aqui também, daqui a pouco acaba.
Já tá chegando,
tem muita
aqui.
Muita coisa pra fazer.
Já tá aqui a fase final. Ó, vamos lembrar aqui, a gente já falou de Santa Vitória. Tem outros 2 jogos
falou...
aqui. Não, passando.
Mas falou.
Não, mas assim, é isso mesmo. O Cássio falou, o que vale é isso. E nos próximos podcasts a gente vai debater os assuntos que começam a valer mais pro Santa Cruz.
Que jogo que vale? Tem uns.
Que é o desmonte.
A remontagem.
Desmonte e remontagem. Porque há muitas notícias chegando, né? De
João Paulo saindo, do Botafogo. Então, só tem um jogo dessa rodada que vale, na verdade. É o jogo que eu vou assistir.
Um ou dois?
Não, dois. O outro tá.
Mas vê, só lendo aqui, ó. Quem ainda corre risco de queda? Macaé, Oeste e Ceará, né? As outras 3 vagas
estão completas. Macaé e Ceará se enfrentam.
Vai jogar Ceará e Macaé no Castelão. E vão jogar também Oeste e Paysandu. O jogo em Oeste.
Se o OSP, Macaé e Macaé e Ceará e Macaé,
vez, né?
Os dois podem se livrar. Porque se o Ceará vence o Macaé...
Não, se o Ceará empatar... E o Oeste perder, o Ceará vai para 43, os mesmos 43 do Oeste, só que o Ceará tem 11 vitórias e o Oeste tem 10, né?
É uma então... capa se livrar até com uma derrota desde que o Oeste perca.
É verdade também. Então,
e assim,
verdade.
Aí depois a gente vai fazer aquelas contas, viu? Se Lisca Futebol Clube subiria. Eu acho que subiria.
É, tem que ver. Aí...
Eu acho que o Lisca somou pontos suficientes para subir nessa Série B. Os pontos que ele tem com o Náutico, com os pontos que ele conseguiu no Ceará, possivelmente dá um acesso.
Essa é uma conta interessante.
Essa é uma conta interessante. Agora, agora a gente tem que ver o tempo que ele ficou sem clube
não,
também.
Foi não, não, não. O tempo que ele foi de clube. O tempo que ele trabalhou.
Eu acho que ele não perdeu nenhuma rodada, não. Saiu de um já foi pro outro.
Em casa, ela é invicto.
É.
Ele nunca.
Que Lisca,
nunca...
Vai pro teste final agora.
É, Lisca, veja, ele tá zicada, desgraçada.
Assim, e logo aonde no
caso. Ah, quero fazer uma aposta. Eu sei que Fred não gosta.
Ceará.
Ceará
escapa.
Ceará escapa.
Consegue essa vitória.
Ceará escapa.
Busca no Castelão. Vai espantar o fantasma.
O empate do Macaé na rodada passada. Com o Boa, se eu não me engano, foi assim. Foi
dentro de casa.
Não, foi pro Ceará, foi um troféu.
Salva o ano, né? Aliás, salva o ano não,
salva,
né?
Salva.
Não é só salvar, porque o ano tem título, né?
A curiosidade.
Transforma 2015 num ano positivo.
No ano positivo, não, perfeito.
Foi campeão e ficou.
É. Transforma 2015 num ano positivo.
E acho a curiosidade, pro torcedor do Náutico, que vai ficar na Série B, o ideal é que o Ceará caia e que o Vasco fique na Série A, né? O Vasco e Curitiba de preferência fiquem e o Ceará caia, porque aí fica uma Série B mais light. Né? Agora pode ser uma Série B complicadíssima, se acontecer com o inverso. É. Ceará ficar, o que eu também acho que vai acontecer, e aí é mais difícil o Vasco... Não, também é o mais provável, né? O Vasco cair.
É.
Ó,
já que ele foi pra Série A...
Já? Quem é que
tá... Tem uma ligação aqui, depois eu atendo.
Diz o nome aí.
Edno Melo.
Vai que é a União.
Grave, viu?
Vai atender.
Grava
aqui?
A ligação.
Eu vou gravar. Não, eu vou gravar agora, eu tô gravando.
Não, você não vai atender porque a gente. Ele não sabe. Que, é não, sério. Mas ele não sabe que a gente tá no ar, né? Não, mas ele não sabe que a gente tá no ar. Você
não vou gravar, pô. Eu vou atender depois do terminar o programa.
É, mas vamos falar de Série A. Vamos falar de Série A. Série A vai rolar rodada no fim de semana. O Sport enfrenta a equipe do Corinthians, recebe a equipe do Corinthians na Arena Pernambuco. E o que é que dá pra gente esperar do Sport num jogo como esse que. Vale nada pro Corinthians e vale
só, ninguém sonho. Sabe o que vale, ninguém sabe o que vale, assim, hoje a gente não sabe o que vai valer pro Sport. Tem uma grande possibilidade desse jogo não valer nada concreto. Na verdade é o seguinte, o único objetivo concreto que existe pro Sport é uma vaga na Libertadores, é a quarta colocação, porque o Santos praticamente, essa coisa de G4, G5 já perdeu força, porque o Santos praticamente desistiu do campeonato.
Largou a competição, né?
Falou com a competição.
Não, já
o
colocou.
Brasileiro,
já colocou,
sei não.
Veja só, colocou reserva na rodada passada, perdeu do Curitiba. Vai colocar os reservas contra o Vasco. Então, assim, o Santos. Essa é a coisa, o Santos ser quarto.
O placar do jogo de ida na Vila não ganha nada pro Santos, não.
Sim, João, velho,
mas isso faz com que ele tenha que se concentrar ainda.
Exatamente,
mais.
Veja só, João.
Nesse jogo
ele do já
jogo
da volta. Curitiba.
Ele vai. Ele pode dar um tiro.
Mas, João,
ele
falou...
dar um tiro errado.
João, mas já tô fazendo de algo que já começou.
Sim, tudo bem.
Ele não colocou os titulares com o
Curitiba. Eu tô criticando a postura do Santos.
Sim, pronto. Eu acho
que ele tinha até mais chance. Ele tinha mais chance de conduzir sua Libertadores.
Mas é título, mas Fred. É título. Aí eu não acho que tá errado, não.
Comparar
não...
o quarto lugar com o título.
Eu não critico essa postura, não.
Ainda
eu
mais contra o rival.
Eu acho que tem que trabalhar nos dois, pô.
Mas é muito difícil. Não dá, é muito difícil.
Final de temporada, a gente sabe como é. Jogador tá estourando, tá pra estourar, né? Ou tá estourado. Então você
corre o sério risco de ficar fora das duas.
Corre. Mas, tipo, seria pior. Eu acho que seria pior, ele botar força máxima nas duas competições e não conseguir em nenhuma das duas também, da mesma forma.
Quem foi o jogador do Santos que perdeu o gol no final do jogo?
Newton.
Se ele faz aquele gol, aí fica mais tranquilo.
É outra história. Então é o seguinte, o Sport quando...
Teve bola na trave também, Gabigol.
Foi
Gabigol que... Não, tá no estado da votação do estado.
Mas foi Gabigol que chutou na trave aquele pênalti?
Não sei.
Não tenho bem certeza.
Não assisti o jogo, não, tá trabalhando.
Vamos em frente.
E é o que menos importa pra gente.
É verdade, né?
O que importa é o seguinte, o Sport domingo saberá o que resta nesse jogo contra o Corinthians. Porque no sábado acontecem os dois jogos que podem tirar de 1% para 2%, 3% a chance da Libertadores, que é o Fluminense em casa contra o Inter e o São Paulo em casa contra o Figueirense. Dois empates já dão uma oxigenada no Sport para entrar contra o Corinthians...
Animado.
Pensando o seguinte, se eu vencer, bota tudo para a última rodada, e na última rodada, tudo pode acontecer. Ele continuaria sendo o que corre por fora, porque ele precisaria de novo,
de uma rodada... De dois tropeços e vencer, né?
E dois tropeços na última rodada, menos prováveis.
Internacional e Cruzeiro.
Porque o Inter estaria em casa, contra o Cruzeiro, uma certeza de um Beira-Rio lotado.
Goiás e São Paulo.
E o Goiás dificilmente conseguiria chegar nesse jogo ainda vivo. A situação do Goiás é de rebaixamento, o Goiás tem a Chapecoense nesse final de semana, mas pro torcedor do Sport...
O Goiás que é de secou aqui, né?
É. pro torcedor do Sport, torcedor do Sport que ainda acredita, bota na sua conta de secada torcer pro Goiás ganhar da Chapecoense.
Pra se manter vivo.
Torcer,
né,
pro Goiás precisar sonhar contra o São Paulo, porque aí ele vai ter um estádio mais cheio, ele vai ter uma mobilização maior.
É no sábado?
O do Goiás acho que é no domingo.
Eu vou conferir.
É tudo para morrer no sábado, né?
Não, uma vitória de Inter e de São Paulo já morre no sábado.
Aí o torcedor do Sport vai pra Arena Pernambuco, que deve ir. Eu torcedor do Sport iria, porque é o último jogo da temporada em casa.
É, já tem 10
campanha boa.
Rapaz, vai ser o seguinte, Fred. Vai ser o torcedor do Sport vai desligar o jogo com o Corinthians, né? Se acabar o jogo contra o Corinthians. E assistir o segundo tempo. E isso se o Sport tiver feito o dever de casa, e São Paulo e Internacional terem tropeçado.
Eu tô falando do Sport vai
Chape Goiás. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: que Chape e Goiás começa às 5 da tarde aqui, né? 18 horas lá em Chapecó. Vai estar no segundo tempo. O torcedor do Sport vai ver o segundo tempo.
Sabe outro jogo, João, que interessa demais ao torcedor do Sport nesse contexto? Seria muito importante, porque veja só: a chance do Sport é remota.
1%, segundo o matemático.
Cruzeiro e Jack.
Exatamente. Se São Paulo e Inter não ganharem no sábado, é fundamental que o Cruzeiro ganhe do Joinville.
É a tendência.
Joinville já está rebaixado.
E o jogo em Minas.
Isso.
Por quê?
E o Corinthians e o Cruzeiro babando,
porque,
né?
O Cruzeiro também chegaria vivo na última rodada.
Com o Inter lá, né?
E o Cruzeiro vai para Porto Alegre.
Por tudo ou nada.
Por tudo ou nada. Só que o Sport. Tanto faz o Cruzeiro.
O Sport já está na frente do Cruzeiro.
Porque, né? Então, pro Sport, tanto faz o Cruzeiro. Então, assim, o Sport só tem alguma chance. A gente já dizia isso antes de empatar com o Atlético Paranaense. O Sport só tem alguma chance de vencer as três.
É verdade.
Eu acho até que se ele tivesse vencido as três, ele acabaria subindo. Ele acabaria indo
para a situação do Sport é muito complicada pelo seguinte.
Porque a gente está tentando falar há meia hora a maneira como ele subiria. Como ele conseguiria o acesso.
Porque São Paulo, eu acho que São Paulo, até pelo tamanho da lapada que levou. Tem dois aspectos da lapada que levou de 6-1 do Corinthians. O aspecto negativo, que pode ter uma porrada tão tronca que ele que não se endireitou.
Brasil e Holanda.
Que ele não se endireitou.
Brasil e Holanda.
Depois de Brasil e Alemanha, o Brasil vai entrar, vai ganhar esse lugar.
Mas aí tá desorientadinho. Mas o tempo ali foi muito pequeno. Né? Foram 3 dias.
É uma coisa.
Não, foi uma semana, pô. Remoendo. E tem um lado que ele, negativo é esse, que ele não se endireita mais. E tem outro lado que é a obrigação, porque até o São Paulo falando no Morumbi, a obrigação moral da equipe de dar uma resposta positiva para a torcida e vencer o jogo.
Ficar com a vaga.
Ficar com a vaga
para precisa da vaga para a Libertadores.
O presidente foi lá cobrar essa vaga. Agora, não é o jogo mais simples do mundo. Ainda que o São Paulo seja favorito.
Porque o Figueirense luta, tem os seus objetivos também. Né?
O Figueirense tem total. Eu acho assim, a chance do Sport é remota. Independentemente disso, o torcedor que está ouvindo antes do sábado, é como o João falou, tem que comprar o ingresso. Existem questões menos concretas em jogo.
Vá pro jogo e curta o jogo.
Entre as questões menos concretas, porra, terminar um campeonato em quinto, uma Série A em quinto.
Gigante!
A gente fala do Santa Cruz que terminou
em quinto até
em
hoje.
Quarto e quinto nos anos 70 como referência de um grande Santa
Exatamente.
Cruz.
Exatamente.
A gente trata o Sport de 2000, o Sport 98, como referência. Porque conseguiu chegar em oitavo, quinto, conseguiu. São anos que ficam marcados.
Verdade. Então, é esse tipo de campanha que eleva o time em cenário nacional.
Exatamente.
Né?
Esse ano o Sport conseguiu várias coisas com essa campanha. Projeção. O Sport teve um tipo de mídia muito positiva. O Sport teve um ano todo, o brasileiro todo, uma mídia muito positiva. Uma mídia pouco folclórica e mais concreta.
Técnica mesmo.
Técnica, de tamanho. Todo mundo.
Tem um detalhe aí também que não pode ser esquecido, que é o fato de o Sport ter se transformado num clube revelador de jogadores, né?
Que tinha perdido um pouquinho.
Tinha perdido isso. Tinha perdido essa característica. Há um tempo, aquele momento que o Sport ficava mais tempo na Série B do que na Série A, o Sport passou o time barriga de aluguel.
Exatamente. Né? Aí, Celso.
Agora voltou a ser revelador. E se você é um clube revelador de jogadores, é importante que você esteja fazendo boas campanhas.
Lembrando que o que talvez tenha definido a venda de Joelton foi quando o Sport ganhou a sequência na reta final, quando os jogos não valiam mais nada.
Sem dúvida.
Em 2014 o Sport não tinha chance nenhuma de Libertadores.
Inclusive ele pegou contra o São Paulo no último jogo.
No último jogo, um jogo
na arena.
Com mais de 30 mil pessoas.
Eu acho verdade, mas eu acho que, vou pra apostar, eu acho que vai ter um ponto.
É um jogo pra isso.
De 25 mil a 30.
E outra coisa, esse time do Sport tá com a campanha pra ficar em sétimo, sexto, quinto. Se perde esses dois jogos, corre o risco de bater em décimo, décimo primeiro. É difícil, eu até acho que vai terminar em nono, não sei o que. Mas,
eu acho que não terminaria tão fundo.
Mas assim.
Que aí, seria uma visão totalmente distorcida do que foi a campanha.
É isso que eu, assim, esse grupo brasileiro.
Esse grupo. Não merece isso.
Que é um grupo que não deve continuar parte dele. A parte ofensiva dele.
Não deve continuar por quê? Porque se valorizou.
Se valorizou. A parte ofensiva dele deve. Esse grupo se encerrar sua história. Com uma classificação
digna, pô.
Condizente ao futebol que jogaram.
Condizente com toda
a campanha. Aconteceram oscilações, a gente discutiu isso no 191. Houve uma pergunta, quem quiser ouvir lá, o que levou o Sport a não estar ou com mais chance na Libertadores ou até já garantido na Libertadores. Eu acho, por exemplo, que o Sport poderia tranquilamente ter tido uma campanha como a do Grêmio.
Poderia.
O Sport foi o time. Não, o Sport possivelmente não vai ser o quarto colocado. Mas foi o time desses aí que passou mais tempo no G4. Foi o time desses aí que jogou um futebol mais condizente. Que o Inter não merece, o São Paulo não merece.
Acho que o Santos
até merece. Mas um deles vai ficar, ser São Paulo
ou Inter. Eu acho que você falar de merecimento em futebol no campeonato tão longo, com todas as nuances, é meio complicado. Mas assim, eu acho que quem jogou mais bola do que o Sport ao longo, como um todo, pega o Brasil como um todo, joga. Quem jogou mais bola do que o Sport? Corinthians, obviamente. Atlético Mineiro. Grêmio e Santos.
E Santos.
Os outros?
Não.
São Paulo não.
O nível que o Santos atuou em casa no segundo turno é um nível superior ao que o Sport atuou em alguns momentos. Inferior em outros. Seria Sport ou Santos. E a tendência é que nem Sport nem Santos fiquem com essa quarta vaga.
O Santos porque... Ela...
O Santos porque na reta final, né? Perdeu o foco. O Santos vinha conduzindo os dois e perdeu o foco.
E o Sport porque... por aquele meio de campeonato.
Meio, né? De campeonato, né? Os 10 primeiros jogos do segundo do turno, retorno, na reta, né? Final do Eduardo, foram muito...
Ó, galera, a gente tinha até programado falar um pouco sobre um eventual desmanche ou renovações em relação ao Sport, ao elenco do Sport, mas como a gente se prolongou um pouco, se estendeu um pouquinho na Batalha dos Aflitos, a gente deixa esse assunto mais pra frente, até porque o assunto vai continuar
tudo
quente,
tudo que a gente,
né?
Falasse aqui...
É especulação.
Amanhã pode deixava de valer.
Isso aí vai valer depois que a bola acabar.
Isso.
Acho que algumas situações estão definidas. Que o Super Esporte publicou, Elber vai voltar para o Cruzeiro.
Isso.
Né, uma situação definida. Mas isso aí a gente vai ter.
Vai ter tempo. Tem tempo.
A gente tem dezembro e janeiro todinho para.
É verdade.
Para especular, fazer podcast que acaba. Que perde a validade 10 minutos depois.
Eu sei que a gente costuma encerrar o programa por aqui, já fizemos Pod Indica, inclusive, mas eu não queria deixar de falar nesse programa aqui sobre o evento que a gente fez, o Podchef ao vivo. Foi um evento muito bacana, deu muito certo, todo mundo gostou pra caramba.
Tem de gente colocando as fotos tentativas de explosão de bacon em casa.
Ah, mas tu tá tentando fazer,
Felipe. Tá, fizeram até fizeram com peru, pô.
É, teve
com Chester, eu acho.
Explosão de
Chester.
Aí, cara, botou tu fez um cara botou ontem de bebida.
Ela botou bacon na bebida. Fiquei...
Bacon na bebida, mas que porra.
Então,
é essa,
queria, cara, agradecer de coração a participação de todo mundo que foi, que acreditou nesse projeto, que pagou pra estar lá com a gente, pra conversar, pra se divertir lá com a gente. Queria agradecer também os nossos parceiros, Ricardo Caldas, representante da Bombay. Mandar um abraço grande pra Ranilson do Empório Bem Bebê. E você pode acompanhar todo dia, ter novidade do Empório Bem Bebê nas nossas redes sociais.
Aprovada a cerveja, João, que ele levou?
Totalmente. A Vedete.
Show de bola, né?
A Vedete tá concorrendo com a Madalena.
É sensacional.
Eu só continuo com a Madalena porque eu sou um cara fiel, mas a Vedete...
E a Vedete tá em promoção no nosso site.
É verdade.
A Madalena,
né?
Não, a Madalena...
A Madalena é oficial, a Vedete é amante.
Ou seja, a amante tá facinho no site.
É verdade. Agradecer de coração a Eduardo Tiburtios, do Village Porto de Galinhas, que foi lá, deu uma moral pra gente. Não apenas deu uma moral pra gente estando lá, participando do programa, como forneceu... de bom grado, partiu dele espontaneamente, né? Ó, vou fazer um sorteio, vou dar um fim de semana grátis aqui no Village.
Tá feliz.
Tá feliz demais, é verdade. Então agradeço a todos, inclusive o pessoal da Kamikado, que nos recebeu sempre de braços abertos. Vai me falhar agora o nome da gerente, não sei se é Maiara.
Tu acredita que Priscila terminou o programa? Ela disse, ó, vem cá, aí mostrou uns produtos lá da Kamikado. Eu quero esse tapete e eu quero esse aqui.
Ana Mara.
Mandou comprar coisa lá, velho, na Kamikado. Tapete pra casa, acho que
é. É massa. Loja muito bacana lá, Kamikado. Recomendo pra quem
Outra lembrança interessante, Celso. A Âncora.
Verdade. Pescados, né, a Âncora Pescados.
Foi Lagosta. Tu trabalhou forte.
Ah, trabalhou com Lagosta.
A Paella tava generosa.
É isso que eu ia falar.
Generosa.
Eu fui um volúvel nessa.
A gente falou, rapidinho, João. A gente falou que a pessoa foi degustar. Mas depois jantou.
Ah, pra repetir a paella.
Jantou. Eu tô dizendo, eu fui muito volúvel nessa, porque o que eu falava aqui? Madalena e esposa de bacon, né?
É.
A combinação vedete e paella, meu amigo.
Cresceu.
Pô, amante.
Então é isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado demais desse programa. Fiquem antenados, porque a gente vai estar sempre lançando novidades. Vem novidade por aí. Podem ter certeza. O podcast não está parado. Não para nunca. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Um forte abraço a todos. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.